Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, povo presente. Dando aqui início à nossa sessão, primeira sessão do mês de março. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberto, apresento sessão. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 004/2016, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária realizada às 19h31 do dia 18 de fevereiro de 2016, no plenário Arturo Magalhães Filho. O presidente justificou a suspensão da sessão do dia 17.
Tem a outra, né? Mas aqui tem 16, ó. 16, 17, 18. Essa tá certa, né?
Eu li lá.
Hã?
Eu li com aquela que falei no final. Ela se interrompeu.
Esse aqui você leu?
Eu li no final do dia, né?
Esse ele já li, você vai ver só
onde? É só esse aqui, eu li no final dela.
Esse aqui, né?
É, 2 dias que eu li.
Mudando aqui então a ata. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 005/2016, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 20h36 do dia 18 de fevereiro de 2016, no plenário Arturo Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Rio X, segundo secretário. Jesulindo Gomes de Castro, Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva, Domingos Lopes Senas Filho. Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro. José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Santiago Ferreira Ribeiro e o Wener Patrick de Souza. Os vereadores Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Inélio Marques de Almeida, vice-presidente, não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 17/2/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matéria lida no plenário. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Projeto de lei 007/2016, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade do diagnóstico da audição dos bebês, imediatamente após o nascimento, nas maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres no município de Formosa, Goiás e da outras providências. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Nélio Marques, professor Jorge, SD Caetano. As indicações números 100, 101, 102, 103 e 110/16 do vereador Divino Ramos. Número 086, 087 e 088/16 do vereador Domingos Filho. Número 117, 132/16 do vereador Jeremias. Número 067-068-069/16 do vereador Castro. Número 111/16 do vereador Zequinha Leiloeiro. Número 024-025-026-027-028-029/16 do vereador Santiago. A indicação número 132/16 foi incluída em pauta após pedido do vereador Jeremias. O vereador Santiago solicitou a seguinte correção na indicação número 026/16, onde se lê manutenção dos canteiros centrais da Praça 21 de Abril, leia-se manutenção dos canteiros centrais e da Praça 21 de Abril. Requerimento número 004/16. De autoria do vereador Wener Patrick, o qual requer à Prefeitura Municipal de Formosa informações sobre doações, concessões ou permutas de áreas públicas nos bairros Vila Carolina e Parque São Francisco, no exercício do vigente mandato do senhor Itamar Sebastião Barreto, Prefeito Municipal de Formosa. Esse requerimento foi incluído em pauta após solicitação do proponente. O plenário apreciou o requerimento e o aprovou por 13 votos favoráveis e 3 ausentes, vereador Nélio Marques, professor Jorge Acidei Caetano. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de resolução. Projeto 001/16, que proíbe o gasto superior a 2 salários mínimos de recursos públicos do Poder Legislativo, que especifica com o evento de entrega de título de cidadão formosense e comenda honra ao mérito Tiquira. Foi retirado a pedido do autor. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo. Projeto de lei 003/16, que autoriza a outorga de concessão de serviço de guarda de veículos infratores e da outras providências. Foi retirado pelo líder de governo, vereador Jurandir. Projeto de lei 004/16, que dispõe sobre normas para fiscalizar o transporte remunerado de pessoas no âmbito municipal e da outras providências. Foi votado em bloco e aprovado por 12 votos favoráveis. Um contrário, vereador Emílio do Réu X, e 3 ausências, vereador Nélio Marques, professor Jorge Acidei Caetano. Projeto de lei 005/16, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento no âmbito municipal de Formosa e da outras providências. Foi votado em bloco e aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Nélio Marques, professor Jorge Acidei Caetano. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Projeto de lei 009/16, de autoria do vereador professor Jorge, que altera o artigo 4º da lei 321/09 e da outras providências. Foi retirado em razão da ausência do autor. Tema livre, às 21h08. Oradores inscritos, vereador Santiago, Gustavo Marques, Wender Patrick, Antônio Faleiro, Divino Ramos, Domingos Filho, Mundim, Jeremias, Zequinha Leiloeiro, Miguel Rubens, Macarrão, Castro, Miquita, Emílio do Raio X e Jurandir. Explicação pessoal, às 22h35. Oradores inscritos. Vereador Jurandir, Santiago, Mundim, Zequinha Leiloeiro. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas 005/16, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22h45, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de março de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Emílio Torres de Almeida, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata.
Senhor presidente, só...
Na palavra, vereador Domingos Filho.
Lembrando, meu nome é Domingos de Sena Lopes Filho. Essa retificando, colocou Domingos Lopes Sena Filho.
Não, mas aqui está certo, eu só inverti...
Certo.
Obrigado. Tá, mas aqui na ata está correto, viu?
Justificando aí a justificativa do vereador Domingos Filho, peço ao primeiro secretário que faça a correção, mas já que está correto, aprovada. Também quero que o primeiro secretário faça a leitura da ata do dia 17, porque ela não foi terminada, a sessão foi suspensa, e nós continuamos no dia 18, e assim ele vai fazer a leitura da ata também do dia 17. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata do dia 17.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 004/16, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Continuação. Sessão ordinária, reiniciada às 19h31 do dia 18 de fevereiro de 2016, no plenário Arturo Magalhães Filho. O presidente justificou a suspensão da sessão do dia 17 de fevereiro de 2016 e esclareceu que teria continuidade nesta data. Logo após, com a comprovação do quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Rio X, segundo secretário, Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário, Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita, Divino Ramos da Silva, Domingo Sena Lopes Filho, Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano e Nélio Marques de Almeida, vice-presidente, não compareceram à sessão. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 12 votos favoráveis e 4 ausências, vereadores Miquita, Nélio Marques, professor Jorge e SD Caetano. As indicações, número 093/16, do vereador Miquita, número 066, 096, 097, 098 e 099/16, do vereador Divino Ramos, número 080, 081, 082, 083, 084 e 085/16, do vereador Domingos Filho, número 060, 061 e 091/16, do vereador Emílio do Raio X, número 045, 046, 070/16, do vereador Castro, número 104, 105 e 106/16, do vereador Zequinha Leiloeiro, número 018, 019, 020, 021, 022 e 023/16, do vereador Santiago. A indicação número 107/16, do vereador Zequinha Leiloeiro, foi retirada a pedido do autor. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de resolução. Projeto 001/16, que proíbe o gasto superior a 2 salários mínimos de recursos públicos do Poder Legislativo, que especifica com o evento de entrega de título de cidadão formosense e comenda honra ao mérito Itiquira. Foi retirado a pedido do autor. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundos do Executivo. Projeto de lei 003/16, que autoriza a outorga de concessão do serviço de guarda de veículos infratores e da outras providências. Foi retirado pelo líder do governo, vereador Jurandir. Após pedido dos vereadores Gustavo Marques e Antônio Faleiro, projeto de lei 004/16, que dispõe sobre normas para fiscalizar o transporte remunerado de pessoas no âmbito municipal e da outras providências. Foi aprovado por 11 votos favoráveis, 2 contrários, vereador Domingos Filho e Emílio do Rio X, e 3 ausências, vereador Nélio Marques, professor Jorge S.D. Caetano. Projeto de lei 005/16, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento no âmbito do município de Formosa e da outras providências. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereador Nélio Marques, professor Jorge S.D. Caetano. Projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo. Projeto de lei 009/16, de autoria do vereador professor Jorge, que altera o artigo 4º da lei 321/09 e da outras providência. Foi retirado em razão da ausência do autor. Tema livre e explicação pessoal. Não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 004/16, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h26, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada nesta mesma data. E para constar, eu, Emílio Torres de Almeida, segundo secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e, se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata do dia 17/2. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 01/03/2016. Expediente. Tribuna Livre. Senhor Valmir Moreira Barbosa. Assunto: sobre a ação de iniciativa popular.
Senhor presidente.
Com a palavra o Enio Patrick.
Acho que ele pediu para inverter a pauta, que ele teve uma emergência. Eu pedi a Vossa Excelência para a gente esperar até terminar a indicação. Se ele não vier, a gente toca a sessão.
Tá. Peço o primeiro secretário prossiga a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Requerimento, Tribuna Livre. Eu, Valmir Moreira Barbosa, brasileiro, portador da RG número 21-51073 e CPF 946-468-301-59, residente na Rua 9, número 5, setor Bela Vista, venho requerer ao presidente da Câmara Municipal de Formosa o uso da tribuna livre desta Casa de Leis na sessão ordinária do dia 1 de março de 2016, abordando o assunto ação de iniciativa popular. Nestes termos, peço deferimento. Formosa, 26 de fevereiro de 2016. Respeitosamente. Assinatura do requerente.
Como o autor do pedido da tribuna livre não está presente, nós vamos fazer continuação da pauta. Vamos fazer a leitura das indicações. Assim que se ele chegar até o final das leituras das indicações, assim nós vamos passar a palavra ao ator do pedido da tribuna livre. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias a serem lidas no plenário. Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Wener Patrick. Projeto de lei ordinária número 013/16. Institui um plano municipal de prevenção contra o suicídio e da outras providências. Projeto de lei complementar, vereador Divino Ramos. Projeto de lei complementar, número 201/16. Inclui os parágrafos 4 ao 12 ao artigo 9º da lei 359/11, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e das outras providências. Projeto de resolução, vereador Santiago. Projeto de resolução 002/16. Limita gastos de recursos públicos do Poder Legislativo, que especifica com evento de entrega de título de cidadão formosense e comenda honra ao mérito e tiquira.
Todos os projetos serão encaminhados para as devidas comissões.
Senhor presidente, rapidamente.
A palavra, vereador Domingos Silva.
Só pedindo o vereador Wernher Patrick, porque eu... No ano passado eu apresentei um projeto com a mesma característica, não sei se o senhor lembra, desse projeto do senhor, que aqui a diferença só muda porque institui no plano municipal de prevenção contra o suicídio e das outras providências. E eu fiz nas escolas. Aí eu queria pedir para a gente assinar junto, para a gente protocolar os dois juntos.
Certeza.
E já é uma...
Sem problema. Vamos juntar os dois em um só.
Isso. Então agradeço. Obrigado.
Peço aí o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Antônio Faleiro. Indicação número 120/16. Realizar recapeamento asfáltico na Avenida Rifânia, número 121/16. Realizar patrulhamento para a região do Distrito de Santa Rosa. Vereador Divino Ramos, 119/16. Providenciar recapeamento na Avenida Valeriano de Castro, no setor Nordeste, número 130/16. Providenciar recapeamento na Avenida Tancredo Neves, no setor Bosque, 131/16. Providenciar uma guarita para os guardas municipais no Centro Comercial Ibrahim Jorge, na Praça da Feira. 137/16. Construir passeio para pedestres na lateral do campo de futebol da Saída Sul, frente para a Avenida Tancredo Neves. 138/16. Concluir a construção do Centro Olímpico no setor Bosque. 139/16. Providenciar inauguração formal e de nomenclatura do Telecentro Céu das Artes, no setor Parque Lago, neste município, em cumprimento à Lei 156/2014. Vereador Domingos Filho, 174/16. Fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 5, no Parque Lago. ...175/16... Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 2, número 22, em frente à Escola Municipal Gabriela Amado, no setor Nordeste. ...176/16... Fazer operação tapa-buracos em toda extensão da Rua 15, do bairro Formosinha. ...177/16... Fazer operação tapa-buracos em toda extensão da Rua 17, no bairro Formosinha. ...178/16... Instalar Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, no Hospital Municipal de Formosa. 179/16. Viabilizar a construção de meio-fio na Rua A, no setor de Chacras Abreu, próximo ao percurso de moto das autoescolas de Formosa. Vereador Jeremias Gomes.
Senhor presidente.
Palavra, vereador Jeremias.
Senhor presidente, eu queria fazer essa correção, porque aqui está pedindo dois banheiros em frente ao estádio Diogão. É um em frente ao estádio Diogão e o outro lá em frente à pecuária. Só isso, viu, senhor presidente?
Peço o primeiro secretário que faça a correção da indicação.
Vereador Castro. 071/16. Realizar a reposição de lâmpadas queimadas nos postes da Rua 20 e 21 do bairro Santa Maria. 072/16. Realizar a reposição de lâmpadas queimadas nos postes do percurso do anel viário, começando no cemitério Cruz das Almas até o campo sintético da Saída Sul. 073/16. Realizar a reposição de lâmpadas queimadas nos postes da Rua G, quadra 47, e Rua 1, quadra 106, do bairro Parque da Colina. Vereador Zequinha Leiloeiro, 126/16. Viabilizar a substituição de uma lâmpada queimada do poste de energia localizado na Rua 6, quadra 25, em frente ao lote 18 do Jardim Triângulo. 135/16. Viabilizar a substituição de uma lâmpada queimada do poste de energia localizado na Rua U, quadra 26, em frente ao lote 17 do Jardim Triângulo. Vereador Nélio Marques, 116/16. Substituir lâmpadas queimadas por novas na Rua 8, quadra 18, do setor Parque Serrano. 136/16. Providenciar sinalização adequada e redutor de velocidade na rotatória do supermercado Bretas. Vereador Santiago. Providenciar limpeza do canteiro da Avenida Cristalina, setor de Chacras, situado no setor sul. 142/16. Providenciar recapeamento asfáltico por toda a extensão da Rua Santa Luzia, no centro. 143/16. Providenciar a troca de lâmpada do poste na Rua Santa Terezinha, número 10, situada no setor Nordeste. 144/16. providenciar pavimentação asfáltica em meio fio na Rua 1, no setor Nordeste, 145/16. Providenciar operação tapa-buraco na Rua Santa Luzia, na altura do S11, Clube de Futebol, no setor Nordeste, 146/16. Providenciar realização anual de exames biométricos nos alunos da rede municipal de ensino fundamental e ensino médio no município de Formosa.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendo Patrick.
Eu queria pedir ao vereador Divino Ramos para poder fazer a gentileza de retirar essa questão aí do Céu das Artes, porque o espaço lá já teve até aula no espaço. O que o espaço realmente precisa é de que a prefeitura coloque a internet lá para poder voltar a funcionar a contento e de
não,
colocar...
O pedido aqui, vereador, é só que fizesse a inauguração com o nome da pessoa que foi dado lá naquele espaço. Porque nós fizemos uma lei aqui no passado e não foi dada. A família me cobrou a placa lá com o nome do Vinícius, que é um ex-funcionário aqui. Só eu não vejo problema nisso. Não
questão.
Tem necessidade de retirar, é só para lembrar, dona Vera.
Eu sei qual a questão aí, mas o grande problema é que... meu entendimento é que a gente tem que fazer requerimento e força, que é para a coisa funcionar e não para colocar placa, né? E aí, assim, eu sei...
Uma indicação, não é um requerimento. Não, tudo bem, eu não vejo problema. Eu vou procurar pessoalmente a dona Vera e vou pedir para que ela faça a colocação dessa placa.
Isso
lá.
Eu acho que fica melhor, então, isso convida a família, eu acho que dá para fazer um evento
sem indicação. A indicação nada mais é uma coisa formal, como bem, pedido, né?
Vossa Excelência tem o direito de colocar a indicação da forma que o senhor achar que deve fazer. Eu só estou falando que, para mim, eu não posso votar a favor, porque para mim fica feio. Eu voto a favor de um lugar que não tem internet e a gente inaugurar para depois fechar de novo. É só uma colocação, talvez o senhor nem tenha conhecimento de que está acontecendo esse problema lá.
A inauguração, vereador, quando a gente fala, é para inaugurar com ela funcionando.
Sim, não,
né?
Só a minha posição
talvez
pessoal.
Talvez seja força para que coloque. Mas eu encaminho o pedido à secretaria que retira a indicação, não vejo problema nenhum. Tá bom? Pode fazer
eu
o favor.
Peço ao primeiro secretário que faça a retirada da indicação, hora discutida. E as demais indicações aprovadas.
Senhor presidente, se queria só...
Momento, nós, como terminou as indicações...
Porque a hora que o senhor falou das indicações, eu pedi para falar. Era só para ver uma indicação mesmo?
Sim, vereador.
A indicação de número 178 já vem aqui desde o mandato passado, que eu venho pedindo para fazer a instalação do CAPS ali no Hospital Municipal de Formosa, porque aonde recebe as pessoas ali, aonde é o CAPS hoje, é um lugar que não acomoda as pessoas que estão passando ali pelos psicólogos, e também é um lugar muito pequeno. A gente vê aqui em Formosa que é para ser instalado o CLEDEC, e o CLEDEC, a gente viu que essa obra não está em andamento, né? Muito barulho fez aqui nessa casa com a chegada do CLEDEC, e hoje muitas pessoas não sabem onde é o CLEDEC. Então eu estou pedindo mais uma vez para viabilizar a construção, né, e instalar ali o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, no Hospital Municipal de Formosa. Eu já venho pedindo há muito tempo e quero pedir mais uma vez que o Poder Executivo possa fazer essa instalação o mais rápido possível ali, para dar um conforto para essas pessoas que realmente necessitam de ajuda, né, que passa pelo CAPS. Obrigado.
Como já tinha já aprovado as indicações, agora depois que terminou as indicações, nós vamos aí passar a palavra para o Valmir Moreira, que fez o pedido da tribuna livre, assim que aborda o pedido do vereador Wendo Patrick, assim que ele chegasse, nós ia passar a palavra para o escrevente. Nesse momento, o senhor tem 10 minutos para fazer as suas indagações, que está dentro do regimento, uma lei que permite, assim, a população fazer o direito de tribuna livre, onde interagir com os vereadores, e sim com o executivo e com toda a população. Nesse momento, o senhor tem 10 minutos para fazer as suas explanações.
Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores e público presente. Então, Eu já estive aqui outra vez, que na ocasião o senhor não era presidente dessa casa, e eu queria agradecer a oportunidade que o senhor tem me dado. Eu queria começar, senhor presidente, com a questão simples, a questão de que alguns moradores me procuraram, que eu acho que, como eu estou aqui, eu quero, para começar hoje, eu quero que os senhores me vejam aqui como Valmir Moreira, não como candidato a ocupar um cargo dos senhores, como da outra vez alguns me viram aqui, que eu já falei que eu não tenho pretensões políticas e assim eu vou continuar por um bom tempo. Se eu vou pleitear um cargo lá na frente, não sei, isso é o direito de todos. Então a gente vai começar pela questão simples. A questão dos moradores lá da Igreja do Abreu. Os moradores da Igreja do Abreu me procuraram e alguns estão até ali e eles querem saber, senhor presidente, a questão como vai ficar. Agora eles não querem mais fazer parte daquela obra que está lá. O primeiro passo que eles querem é que seja demolido o que foi construído. Ou seja, porque até hoje ninguém deu uma resposta para eles sobre o que é construir, sobre o que é fazer. Então todo dia vai vereador lá, ninguém conversa com eles. Então agora os moradores de lá querem a demolição, querem que seja retirado. Mas vamos passar para outra parte que é mais importante que vem acontecendo na cidade. Essa semana eu estive nessa casa aqui e procurei o senhor, o vereador Nélio Marques, mais o vereador Santiago, o N. Patrick e alguns outros que estavam na casa, a respeito da greve que vem acontecendo na cidade. A população em si está sabendo dessa greve como o quê? O sindicato fala uma coisa, a prefeitura rebate e no meio a população ninguém sabe de nada, só escuta duas propostas. Então, o que, que eu quero propor aos senhores? Para que os senhores marquem uma reunião com esses pais de família, aqui, ó, pode ser aqui, expliquem se ouvem alguma proposta da prefeitura, alguma proposta do sindicato, o que de fato está acontecendo, porque o que não pode continuar é isso. Todo dia a gente escuta na rádio 15 mil alunos sem aula. Ah, cortou o ponto, aí você entra na internet e vê um professor falar, ah, cortou meu ponto, agora eu também não quero nem saber. Quem é que vai repor a aula? Eles não vão entrar lá dentro da sala para repor a aula. Eu acho que a gente tem que começar a pensar a partir do momento que enquanto tiver professor e a administração numa luta aí por salário, que eu acho justo, é um direito deles, é um direito de repor, mas e os alunos vão ficar como? A questão dos alunos. Então, eu não quero me referir a ninguém aqui e apontar para alguém e falar assim, ah, não, vereador, às vezes que eu não estive aqui nessa casa, o senhor falou de mim, então eu vou deixar isso para lá. Eu já botei na minha cabeça o seguinte, que eu vou deixar esses grupos políticos para quem é político. Eu não sou político, eu vou deixar para quem é político resolver então. Porque agora eu respondo processo por gente que estava em grupo, foi lá, tentou conversa minha, falou uma coisa que eu não falei, inclusive vereador daqui foi depor contra mim. Pessoas que me conhecem. Pessoas que foram na minha casa na época de eleição e vieram me falar de voto. Eu não vou citar nome de ninguém. Fica a critério de cada um. Ou seja, só que as críticas que vêm rebatidas da minha pessoa agora eu vou rebater. Até hoje na internet eu não citei nome de ninguém. Quanto à figura dos senhores vereadores, eu não tenho o que falar de nenhum. Eu falo quanto à questão política. Essa é a questão que me importa para mim. Eu não quero sair daqui em outra cidade, chegar em outra cidade, chegar lá fulano, virar para mim e falar, os vereadores lá na sua cidade não trabalham. Prefeito da sua cidade não trabalha, porque todo dia o que a gente vê na internet hoje ou na televisão é corrupção. Você liga a televisão hoje, é corrupção, corrupção. Aí você vira para uma pessoa e fala, ah, mas por que na sua cidade não é diferente? A primeira resposta que a gente escuta é, o Brasil inteiro está assim. E acho que está na hora da gente pensar, os senhores são 17 vereadores que representam o povo. Então está na hora dos senhores pensar e falar assim, ó, vamos representar a nossa população? Acho que os senhores têm que defender ações. A minha visão pessoal é essa, eles têm que defender ações, não defenderem partido político. Outra coisa que me causa também bastante estranheza é alguns projetos que a gente vê sendo colocados em pauta aqui. Projeto de substituição de troca de lâmpada. Olha a cidade do jeito que está. Ninguém vê um vereador apresentar um projeto aqui para arrumar o asfalto em tal rua, ou para construir o asfalto em um bairro afastado. Alguém vê? Eu nunca vi. Senhor, me desculpe pela tamanha sinceridade, mas eu nunca vi. Limpeza deveria ser da prefeitura. Substituição de lâmpada também, não recebe uma taxa de iluminação pública? A gente anda na rua à noite, todo mundo fala que está sendo assaltado. Ah, me roubaram na porta de casa. Ah, mas você estava no celular. Ah, mas tinha iluminação? Não tinha. Mas a conta de energia, quando chega lá todo mês, está lá a taxa de iluminação. já que não tem luz, então tá bom. Os projetos que os senhores fazem é para trocar a lâmpada. Então tira a taxa de iluminação pública da conta. Bota um projeto aqui hoje, vamos falar assim, ó, vamos tirar a taxa de iluminação pública da conta. A prefeitura não repassa a conta, não repassa a taxa para a CEL comprar lâmpada, então vamos retirar. Aí vamos ver o que, que vai acontecer. Eu garanto para os senhores, a partir do momento que retirou a taxa de iluminação pública de todas as contas de Formosa, a história vai ser outra. Porque a CELG vai perder muito dinheiro. Então, eu quero deixar só essa questão aí, senhor presidente. A primeira questão é sobre a greve, para que os senhores se reúnam. Reúnam com o sindicato, reúnam com os pais, e falem, ó, a greve está acontecendo por isso, não tem como pagar, então pronto, os professores, voltam para a sala de aula. Eu não estou falando para deixarem de reivindicar seus direitos. Mas 15 mil alunos fora da sala de aula, minha sobrinha não está no colégio particular porque não tem condições. Se eu tivesse, amanhã mesmo eu colocava ela no colégio particular. Assim como alguns dos senhores que estão aqui, eu tenho certeza que já tiraram os filhos dos senhores que são de colégio de escola pública e colocaram em colégio particular. Então, como os senhores me viram até hoje, como oposição aí na internet, essa oposição de que só bate em política, eu quero deixar bem claro aqui. A minha situação, Valmir, eu não tenho nada contra a pessoa dos senhores. Eu tenho contra a situação que os senhores ocupam, que é de representante do povo. E aposto que o senhor, se eu estivesse numa cadeira dessa aí, ou se o senhor estivesse lá fora, ia falar a mesma coisa de mim. Só que a gente, quando está ocupando um cargo, a gente não pensa no próximo que está lá fora. Eu não quero estar em um certo evento e ver um vereador falar assim, ah, eu fui o vereador mais votado da cidade. Aí você vira para ele e pergunta, quais os projetos que o senhor tem na cidade? Cadê os projetos? Quantos projetos foram apresentados? Quantos funcionam? Então, acho que está na hora da gente botar um peso na consciência e falar assim, ah, vamos trabalhar em prol do coletivo? Acho que está na hora da gente esquecer esse negócio de partido político. Vamos defender a ação, gente. O povo, vamos arrumar a casa da gente para depois a gente servir de modelo para os outros. Essa história, essa velha história de falar, o Brasil inteiro está assim, acho que está na hora de mudar isso. Então, eu quero deixar isso aí, senhor presidente. A questão lá das casinhas do pessoal lá do bairro do Abreu, das casinhas não, da igreja lá do bairro Abreu, essa questão, como é que vai ser solucionado, porque o pessoal agora já não quer mais a igreja, ou a igreja não, a sede lá que foi implantada, o pessoal quer que seja demolido, aí vão decidir o que vai ser construído, se é uma praça, ou se vai ser alguma outra coisa. E a respeito que eu peço o empenho dos senhores, eu tenho até aqui, ó, tem aqui um abaixo-assinado feito pelos moradores, numa ação popular que a gente fez essa semana. Está à disposição de qualquer um dos senhores. Que nessa reunião que a gente teve aqui foi na quarta-feira? Foi na quarta ou na segunda-feira? Sexta? Não, foi segunda. Foi segunda-feira. Então, alguns vereadores proporam. Por que, que o sindicato não abre um processo investigativo nas contas do Fundeb e fazem o costeamento disso? Correto? Então está aqui, ó, para o vereador que quiser. Se a administração não tem dinheiro, eu peço, senhores, quem quiser pegar aqui comigo, fazer um memorando, está aqui, na minha mão. É só vocês fazerem o requerimento e solicitar uma audiência nas contas do Fundeb, nas contas do repasse São Passa ao município. Se a prefeitura não tem dinheiro, se os repasses estão sendo feitos da maneira correta, não tem por que temer. Então, aí, o que eu peço dos senhores é isso. Porque, na maioria das vezes, eu não tenho tempo, gente, sinceramente. Se eu pudesse ir de bairro em bairro, ouvir cada um, se os senhores forem, se os senhores tirarem um dia e forem num bairro afastado, como no Bela Vista, Nova Formosa, os senhores vão ver que a situação de muita gente na nossa cidade é de miséria. Tem gente até hoje em casa que não tem água encanada, não tem energia. Nem porta em casa tem. Ou seja, foram de casa que foram doados pela administração para essas pessoas. Então, alguma coisa está errada. Ou alguém invadiu, ou alguém que era para estar usando não está usando. Ou seja, o que eu peço para os senhores é isso. A partir de hoje, os senhores não vão me ver mais em internet questionando certas coisas. Eu tomei para mim essa decisão que agora eu vou viver minha vida. Que antes eu estava vivendo a vida dos outros, estava esquecendo da minha. Ou seja, todas as vezes que eu convoquei a população para estar aqui, as pessoas entram lá na internet e falam, eu apoio, mas na hora de estar aqui e dar a cara a tapa, você não vê ninguém. Então, a partir de hoje, o dia que a população virar para mim e falar assim, Valmir, vamos fazer tal coisa, eu vou estar junto. Agora, para mim, ficar lá batendo, e não ter resposta nenhuma, para mim, a partir de hoje, eu parei com isso. Alguns vão virar e falar, ah, Valmir foi comprado, é época de eleição, foi comprado, para não falar mais nada.
Por mim, pode falar. O importante é o que eu penso e o que eu estou fazendo. Então, o que eu peço para os senhores, como representante do povo, os senhores estão aí, não foi à toa. Nenhum dos senhores sentou nessa cadeira aí, foi à toa. Uma certa parcela da população acreditou no que os senhores podiam fazer e assim esperam. Ah, Valmir, mas já tem, está no final do mandato. Tem vereador aqui que não vai querer nem pleitear a carga de reeleição. Então, que saiam, se os senhores não vão pleitear a carga de reeleição, que os senhores saiam no final do mandato e quando saem na rua, o fulano fala assim: obrigado, vereador, por tal projeto que o senhor fez que me beneficiou. Que os senhores não sejam lembrados como vereador que votou só a favor da administração. Eu peço para que, antes de pensar na administração, os senhores pensem na figura do povo. Os senhores têm irmãs, os senhores têm parentes aí fora que não são ligados ao meio político. Então, o que eu peço aos senhores é isso, para que pensem no próximo. Hoje os senhores estão aí, mas amanhã vão estar no lugar da população. Muitos projetos a população não vai aprovar, porque vai falar se estão do lado da administração. Vai acontecer. Agora, uma sugestão que eu trago para os senhores aqui é uma sugestão bem simples. Tragam a população para perto de vocês. Nós fizemos um manifesto aqui, que eu não sei se os senhores se lembram, que foi o manifesto da redução do salário, de subsídios. Algum dos senhores aqui foi agredido? Nenhum dos senhores foram. Tá certo que no calor das emoções lá, os ânimos se aquecem, o pessoal começa a falar o que não deve, mas a agressão contra a qualquer um aqui não aconteceu. Então, eu não quero fazer parte de um manifesto que vem aqui na Câmara, quebre tudo, bata no vereador, para depois o povo falar assim: ah, você viu lá no Formosa? A população pegou o vereador na rua e quebrou o vereador na porrada. Igual falaram. Na primeira sessão que eu tive aqui, que eu me lembro muito bem, que alguém pintou as conversas aí, entregou para todos os vereadores falando que, Valmir está induzindo a população, batendo os vereadores na porta da Câmara. Então, eu nunca induzi isso. Os senhores todos já me conhecem. E assim que alguém tiver alguma coisa para falar para mim, pode me ligar, pode me falar: Valmir, vem aqui no meu gabinete que eu quero te falar isso. Pronto. Eu vou ir na boa. Eu nunca virei aqui em uma tribuna ou na internet para bater na figura de alguém. Eu sempre questionei a função de um vereador. Então, eu peço só isso aí, senhor presidente. A questão daqui da Baixa Assinado, a respeito da greve, para que a gente tenha uma resposta sobre isso. Se os senhores puderem fazer esse requerimento aqui, alguém que se disponha a fazer, a enviar para fazer investigação nas contas aí da administração e nos repasses do Fundeb. E a questão lá que os moradores ali do setor Abril estão aguardando. Muito obrigado a todos e boa noite.
Uma palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nosso colega, boa noite a todos, boa noite, Valmir. Valmir, a gente fica satisfeito de ver pessoas igual você que luta e preocupa com a cidade. A gente vê que hoje a corrupção, ela toma de conta não só do nosso país, mas praticamente do mundo. Em certas situações que a gente vê, todo sonha em pleitear, igual você falou, um cargo. Ser vereador, ser prefeito, vice-prefeito, e também ser deputado, governador, mas estamos passando por um processo que esse processo se chama corrupção. Nós não podemos falar que o meu partido não tem corrupto. Todos os partidos têm corrupto. E a cada dia se cria mais partidos. Segunda coisa, quando você fala a respeito de projetos, eu já tenho dois mandatos. Nessa casa aqui, na gestão passada, eu, tirando o doutor Joel, eu acho que eu fui o segundo em projetos de leis. Projetos de leis que eu não sei nem falar para você hoje qual projeto de lei que eu fiz. Porque sai daqui e recebe a sanção. Só que não vai para frente. Eu acho que um projeto que eu ainda vi que executaram é um projeto onde fizeram lá, que eu pedi: respeite um idoso, um dia você será um, para colocar essa frase em todas as repartições públicas. Eu vi nenhuma repartição, que era na garagem da prefeitura. Eu tinha um projeto horta comunitária que ia beneficiar Formosa em peso. Infelizmente, esse projeto não foi executado. Saiu daqui a sanção, saiu daqui para a sanção, foi sancionado, e esse projeto foi engavetado na gestão passada.
Então, aqui eu já falei, vereador que vive de projeto, ele vive de ilusão. Fazer é fácil, difícil é o poder executivo executar o projeto e coloca em prática esse projeto. Quando a gente pede uma lâmpada, por quê? Porque a gente vê a necessidade. Igual aqui, eu já questionei a respeito daquele anel viário todinho ali, a escuridão. Não sei se você tem conhecimento, mas quem passa ali à noite vê que a situação não tem como nem pessoa transitar ali. Mas, infelizmente, até hoje nunca se trocou lâmpada. A gente vê muito blá 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 em rádio que está chegando um caminhão de lâmpada, várias lâmpadas, mas, infelizmente, essas lâmpadas não chegam. E eu não vou usar mentira para conquistar ninguém. É igual você falou, nós temos o direito, né, de correr atrás. É obrigação do vereador. O vereador está aqui para legislar, fazer projetos, fiscalizar o dinheiro público também. E, quando vê alguma coisa irregular, denunciar junto ao Ministério Público. Aqui a gente apresenta várias indicações que antigamente se chamava requerimento, em gestões anteriores. Hoje foi mudado, certo? Para indicação, onde a gente indica, né? Por exemplo, igual essa indicação aqui minha de número 174/16, fazer a operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 5 no Parque Lago. Eu estou pedindo para fazer a operação tapa-buraco. O que, que é isso? Vários buracos. Ali a gente pede o Poder Executivo, junto com a Secretaria de Transporte e Obras, para fazer a operação tapa-buraco, que é fazer a malha asfáltica ali, que é o pavimento asfáltico mais grosso para poder fazer. Aí a gente pede escola, a gente pede quadra de futebol, a gente pede, igual eu pedi aqui para instalar o CAPS lá, certo? O vereador, ele sai de Formosa para pedir emenda em Brasília, junto aos deputados federais. Nós temos o quadro de deputado ali, e ali cada um pede. Aqui a gente tem vários vereadores, igual Gustavo Marques, todos aqui pedem, já ganhou o vereador Macarrão também, que é campeão, né, em pedir emenda, recebeu o vereador Nélio Marques também, o vereador Cássio, que tem um deputado lá também, que sempre está ali, né, padrinho, sempre ajudando, mandando recurso. Mas Formosa hoje está negativada praticamente, certo? O que, que é isso? A gente recebe o recurso, mas não pode pegar o recurso porque está negativa em algumas partes. Então, é complicado. Quando a gente sai nas ruas para pedir o voto, a gente bate nas casas das pessoas com a índole diferente, pensando em conquistar as pessoas com algumas, né, promessas que a gente quer prometer, mas não pode prometer. Eu, por exemplo, na primeira minha, eu já cheguei pensando que era fácil aumentar o salário de todos os servidores aqui. Quando eu cheguei aqui, que eu falei isso, eu recebi uns croques, falou, quieto aí, vereador, não é assim não, certo? Então, eu já fui para trás. A minha intenção era de tentar fazer o melhor para a população, porque a gente que está no poder, a gente quer subir mais, é igual subir numa escada, é degrau por degrau, e a gente quer subir. Várias pessoas de Formosa, igual nós já teve o José Saad, que foi senador, né, em nossa cidade, e estava em Brasília, terminando, senhor presidente. Então, a gente quer subir para tentar trazer o melhor. Mas, infelizmente, Valmir, é complicado, não é fácil, certo? A gente leva o nome, mas para fazer uma troca de lâmpada, eles não fazem. Eu mesmo, na minha rua ali, eu fico observando, gari de vez em quando. Lâmpadas estão queimadas, certo? E quando faz a limpeza, eles fazem a limpeza, pinta o meio fio. Mas eu não posso falar nada. Quando a gente fala alguma coisa no rádio, logo após, a gente está recebendo vários telefonemas, pessoa já está com raiva porque a gente falou. Então, a gente não tem liberdade de expressar em nosso município. É igual você acabou de falar. É processo, não é? Eu, por exemplo, eu respeito o seu trabalho, nunca fui depor contra você e não falo nada, não respondo nada também, certo? Admiro pela sua coragem, admiro pelas atitudes que você toma em buscar melhoria, né, para a população formosense, que eu acho que muitas pessoas tinham que pensar igual você e fazer o que você faz. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Henrique Patrick.
Senhor presidente, Jamais Pares, clube presente, Valmir. Quanto ao trabalho legislativo, eu não tenho nada reclamado do meu trabalho legislativo, porque eu acredito que ele é satisfatório. Estou satisfeito com o trabalho que eu tenho realizado. Como alguns também aqui, está satisfeito. Infelizmente, vereador, ele é eleito por 1,5%, 2% no máximo da população. Então, 98% provavelmente não vai acompanhar o trabalho dos vereadores, mas quem votou mais aquele grupo, a gente tenta abrir o leque o máximo possível para atender todo mundo, mas realmente existem dificuldades, mas de toda forma o balanço que eu faço chegando nesses 4 anos é que o meu mandato foi um mandato, eu estou muito satisfeito com as ações realizadas. Isso não tem dúvida nenhuma disso. Eu vou fazer um comentário da fala do Valmir sobre a questão da greve, né, que realmente é uma questão complicada. Hoje a gente recebeu aí a notícia que o governo municipal vai realmente cortar o ponto dos professores. Né? E aqui para os vereadores que acompanham menos essa rotina de greve, que em Formosa tem pouco, tem mais aí no DF, em Goiânia, o corte dos pontos de uma greve de professores, por maior que seja o problema que a greve enfrenta, o resultado do corte dos pontos é a perda do ano letivo. Não existe outro resultado. Por quê? Porque, principalmente no último ano de gestão, fica inviável de, após a greve, haver uma negociação para que haja uma reposição. Se a greve der certo, os professores vão ter dificuldade de repor porque o dinheiro não foi pago. Se a greve não der certo e eles voltarem para a sala, eles jamais vão repor as aulas pelo valor que está sendo pago, já que existe uma lei federal que o valor tem que ser outro. Né? Então, assim, eu gostaria aqui que cada um entendesse bem o lado do professor, porque o professor ele é um profissional que ele, como qualquer outro, né? A gente vê muito o professor como um monge, como um padre, como um pastor, né? que recebe pela comida, né? Para poder trabalhar. E não é, o professor ele é um profissional como qualquer outro, e ele tem que ser bem remunerado. No caso dele não ser bem remunerado, ele tem que, pelo menos, receber o que lhe é garantido por lei. Quando isso não acontece, ele tem total direito de não trabalhar. Quem aqui vai trabalhar sem receber o combinado? Pouca gente. Nós 17 aqui, não iríamos. Existe um prejuízo terrível para a cidade, que é a questão das crianças. Nós não podemos negar que o prejuízo é grande, mas a culpa não é dos professores, a culpa é do governo municipal. A culpa é do patrão, hein? Ah, não tem dinheiro por causa de... Não interessa porque não tem o dinheiro. O patrão foi eleito, fez um discurso na campanha de que ia fazer, o povo foi lá e votou, principalmente a maioria dos professores, achando que ia ter uma resolução. Né? Então, assim, eu fui eleito para ser vereador, os companheiros aqui também. Nós não fomos eleitos para poder ser prefeito, para poder executar o orçamento que ele tem que executar. Né? Eu acho que essa casa aqui, ela está no dever de acompanhar e de alcançar instrumentos para poder fazer o prefeito cumprir com esses prejuízos que a população está tendo e que os professores também estão tendo. Sim, eu vou falar para vocês aqui, sinceramente, a leitura que eu faço é que se realmente houver o corte de ponto desses 40 dias, não tem ano letivo 2016. Não tem como ter. É impossível, é inviável ter. Isso é uma questão matemática, não tem dias para poder ter o ano letivo. A culpa é do professor? É claro que não é do professor, o professor é um trabalhador, como qualquer um de nós aqui, que é remunerado. A culpa é do governo. E não é um governo, e o empregador do professor não é aquele empregador que tem uma escola particular e contratou. Se fosse, a gente ia lá no Ministério do Trabalho e ia resolver a situação. Mas não é. O empregador é um governo que foi eleito com o compromisso de colocar as contas em dias, com o compromisso de melhorar o salário do funcionário público, de... Sim? Um minuto? De remunerar melhor o cidadão que trabalha. Então, além dele ser patrão, ele é uma pessoa que está traindo a confiança de quem o elegeu. Infelizmente, a verdade é essa. Então, nesse sentido aqui, eu me coloco novamente solidário aos professores. Infelizmente, a gente pode... O pouco que a gente pode fazer pela greve, a gente está fazendo, vai continuar fazendo por esse reajuste. Né? A minha militância, eles terão lá todos os dias que eles estiverem fazendo movimento, estarei junto, como sempre estive na minha vida, desde os 15 anos de idade, no meio do pessoal que faz greve. Mas, infelizmente, esse é um ônus que a prefeitura vai arcar e quem vai pagar o preço muito caro é a sociedade. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Saudade Caetano.
Senhor presidente, eu serei breve, mas eu quero dizer o seguinte. O Valmir trouxe um dado de uma relevância, né, muito grande para a sociedade formosense. Quando ele afirma a questão de 15 mil crianças fora aí da sala de aula, eu vejo o seguinte, essa situação nunca foi resolvida por falta de vontade realmente do governo municipal. Não resolveu porque não quer, porque recurso tem, mecanismo tem. É só aplicar, aí vamos falar a lei de responsabilidade fiscal. Faz uma análise então da lei de responsabilidade fiscal e da Constituição que vai resolver a situação. Isso é certeza, mas não querem resolver a situação. E aí, muitas das vezes, tenta direcionar, né, culpar o professor e o servidor. A culpa é do governo. E se essa situação realmente não for resolvida, se ocorrer, por exemplo, essa situação de corte de ponto desses servidores, isso vai ser um absurdo. É um absurdo. Quem vai ser prejudicado não é só o servidor, não. É a população de Formosa, é as crianças, essas 15 mil crianças, é que vão ser prejudicadas. A sociedade formosense vai ser altamente lesada, como nunca foi na história do município de Formosa. Agora, eu sinto muito, na verdade, que eu, na minha opinião, deveria estar aí essas 15 mil crianças com seus pais aqui também mobilizando, né, reivindicando o direito seu, porque vocês são patrões dos políticos que aqui estão. Nós temos um dever de representar, de lutar e de buscar resolver a situação de vocês. Mas, infelizmente, há uma inércia ainda da sociedade formosense. Porque se ela tivesse reagido aí nessa expressão, né, nós somos mais de 100 mil habitantes em Formosa. Então, é preciso, a situação está ficando grave. Se houver esse corte realmente, né, eu fico preocupado com alguma reação de servidor, porque a situação de depressão, né, eles vão ficar uma situação extremamente complicada. E aí eu acho que a população de Formosa não pode aceitar isso. Eu acho que aí os pais de alunos, os alunos têm que reagir com essa situação e não aceitar isso. Então, esse dado é um dado importante. Infelizmente, se nós já tivéssemos tomado algumas outras providências, já tinha resolvido. Mas não teve a devida providência. Eu não posso compactuar e não vou compactuar com práticas ilícitas. Aí está claro e notório para todos nós. Está errado. Está sendo descumprida a lei. Está sendo desrespeitada a Constituição. Precisa ser cumprida. Agora, o governo municipal não se mostra, né, responsável e nem compromissado com a sociedade formosense nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Emílio do Raul X.
Senhor presidente, senhores vereadores. Valmir, você nunca assim ouviu minha fala, assim, diante dessas circunstâncias, mas eu vou falar um pouco de algumas dessas citações suas. Primeiro é o seguinte, você disse projeto das trocas de lâmpadas, né? Infelizmente, o vereador Domingos já falou, a gente faz as indicações e realmente é uma dificuldade muito grande. A gente sabe que todo mundo paga iluminação pública, é um direito da pessoa, mas você liga, você tenta, tá em licitação, tem mais de quase um ano que está em licitação. Mas cadê o dinheiro dessas lâmpadas? Cadê as lâmpadas? É um absurdo, realmente é uma vergonha. Para você conseguir, eu acredito que tem vários vereadores que já fez isso, nós principalmente que não estamos apoiando o prefeito, o governo, a gente tem que comprar as lâmpadas e usar outro método para ver se consegue lá trocar para as pessoas, porque ele realmente não atende um pedido, principalmente de quem está votando aqui contra o projeto dele, até de quem vota do lado dele. Ele não está trocando, porque diz que não tem lâmpada. Então, realmente, é uma situação complicada. Você querer, você está vendo, as pessoas estão te cobrando. Eu, infelizmente, eu tenho vergonha de pessoas que me cobram e eu tenho que deixar sem a lâmpada, porque não tem como fazer, entendeu? Realmente é difícil. Outra coisa, a capela... foi na última discussão que teve aqui sobre a capela, todos que estavam aqui, realmente o vereador Jorandir falou a respeito dessa capela e realmente não parou a obra, né? Só que ficou de definir sobre o material. Eu acredito que hoje tem o primeiro dia de sessão novamente, eu acredito que Jorandir vai falar a respeito desse material que ficou lá, que seria o caminho para ser tomado. Para onde iria o material, se ia demolir, se não ia, né? Eu sei que o pessoal lá está reivindicando, realmente que demola tudo, que eu já conversei com eles, mas... Realmente a gente teria que ouvir uma conversa do vereador Jurandir, que é uma pessoa que defendeu essa questão lá, e ele também ficou de ver o rumo que seria tomado, quanto a retirada do material, ou doação, ou o que seja, mas que eu sei que realmente hoje o que o povo quer é realmente a demolição. Né? Essa é a resposta quanto à favela, à capela lá. Quanto à greve, eu estou de total apoio com o que o Enio falou, realmente é uma dificuldade tamanha que a gente passa, que todo mundo quer. Minha esposa é professora, eu sei a dificuldade, as pessoas ligando, cobrando dela, cobrando de mim, mas realmente é uma situação difícil, que como é que nós vamos fazer? Só a gente pega um, bota ele na parede e fala, vai pagar? Não tem como a gente fazer isso. A gente sabe que ele parece que não está nem aí. Ele fala, ó, não tem dinheiro e pronto. Mas esquece das pessoas, das famílias, das crianças que estão realmente necessitando dessa aula, e nós, infelizmente, não temos outro caminho a não ser fazer o que o soldado Caetano falou, movimentar pais, alunos, vereador e tudo, para ver o que aconteça, né? Quanto à taxa de iluminação pública, uma coisa que a gente já tentou aqui, vereador Jeremias sabe, hoje até a zona rural paga taxa de iluminação pública, um absurdo, mas é um projeto que não tem como nós derrubar, é um projeto que vem da prefeitura, foi votado e colocado esse projeto, nós não podemos desfazê-lo, você entendeu? É uma coisa que só se o prefeito falar, eu vou mandar um projeto aqui para ser votado para eliminar, não depende de nós. Falar assim, não vai ter mais esse projeto, essa questão, entendeu? Nós já questionamos aqui, eu conheço a dona Nica ali, paga 200 e tantos de iluminação pública devido aos frisos que ela tem, já cobrou, já fomos atrás, mas infelizmente não depende de nós, é um projeto que vem, tem que vir do executivo para cá, para a gente votar, não tem como nós mandar o projeto lá, vai eliminar. Infelizmente, essas são as questões que a gente até tem vontade, tenta, procura, busca com os colegas, quando é um é outro, mas não realmente, não é atendido.
Eu até, na verdade, já apresentei esse projeto aqui, mas ele foi rejeitado, né, já na legislatura passada. Nós tivemos muitos embates nesse sentido, porque, na nossa avaliação, além de ser injusta, né, a forma que você está colocando, ainda há talvez uma ilegalidade formal do projeto, da lei hoje em vigor. Obrigado pela parte.
Pela ordem...
É isso, viu, senhor presidente? Eu agradeço. Então, para mim, é uma parte da resposta às suas questões. Obrigado.
Uma parte, vereador.
Com a palavra, vereador Zequinha Lilueiro.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, senhor Valmir e todos aqui presentes. Eu gostaria de abordar em relação aos projetos, que inclusive eu já vi em rede social, às vezes as críticas em relação à minha pessoa. Quando eu saí candidato a vereador, em 2012, eu já vinha desenvolvendo um trabalho social na nossa cidade, que o qual eu fui eleito baseado nesse trabalho, porque quando a gente faz o bem, Deus assegura aquela pessoa que realmente está fazendo o bem. E daí, a minha meta, em primeiro lugar, quando eu fui eleito, antes de ser eleito, eu fiz um compromisso em primeiro lugar com Deus. E segundo, eu fiz um compromisso com o nosso povo. Que jamais, jamais eu iria deixar de fazer, de realizar esse trabalho, aonde é um trabalho que veio ajudar a população de Formosa. Que o qual, esses 5 dias atrás, eu cheguei na casa de uma pessoa onde nós realizamos um evento, aonde, chegando lá, ele me pediu que queria me dar um abraço. Eu, tudo bem, seu Francisco, estou aqui e recebo de coração o seu abraço. E ele ainda foi mais longe, falou, eu queria dar um beijo na sua testa. Falei, sim, seu Francisco, sim. Mas isso eu falo de coração, mas esse abraço e esse beijo na testa foi de gratidão, porque ele, quando recebeu a notícia que precisava de fazer uma cirurgia da próstata, que não tinha um centavo sequer, ele caiu em desespero. E aí ele me ligou, e graças a Deus, a turma da solidariedade, aonde nós trabalhamos e desenvolvemos esse trabalho, chegamos e realizamos o evento dele, e hoje ele está sendo recuperado na casa dele, com o dinheiro que foi arrecadado, não o Zequinha Leiloeiro só que arrecadou,
toda a população de Formosa que realmente ajuda. Então, a gente recebe as críticas, mas em primeiro lugar a gente coloca nas mãos de Deus, porque Ele sabe do meu espírito, sabe da minha, do meu coração e sabe o que eu tenho a fazer para o nosso povo. Então, às vezes a gente recebe as críticas, e eu queria aproveitar essa oportunidade, receber crítica de você, que eu não tinha nenhum projeto, mas você quer um projeto, o melhor projeto da vida de um ser humano, é ir de encontro à sociedade e ajudar a pessoa que realmente está lá acamado. É isso que a gente tem que fazer. Porque até agora mesmo eu vi do vereador aqui falando na taxa de iluminação pública, eu sou contra. Tanto é que veio um projeto para aumentar a taxa de iluminação pública para essa casa de 60%, eu votei contra. Sendo da base, votei contra. Porque eu não admito, assim, é muita coisa, é muito imposto que vem para o bolso do cidadão. Quando em 82 se criaram essa taxa de iluminação pública, eu bati contra. Por que que eu, sendo vereador, tendo poder de votar, eu ia votar a favor? Não. É por isso que eu não admito, e eu fico assim, às vezes, assim, aborrecido, mas eu não gosto de rebater em rede social, porque eu gosto de falar de olho no olho. E dizer que, às vezes eu sou criticado, mas eu tenho certeza que as pessoas, os amigos, as famílias das pessoas que foram beneficiadas, eu tenho certeza que em todo momento ele pede a Deus por mim. Porque graças a Deus, e não faço isso em troca de nada. Claro que uma coisa se agrega a outra. Se amanhã eu chegar a ser candidato e não ser reeleito, eu não vou culpar ninguém, porque eu não faço isso em troca de política, eu não. Tanto é que ninguém que já participou dos meus eventos, chega lá e vê eu falar em uma palavra, falar em política dentro dos eventos. Jamais eu falo isso. Então, é isso que eu quero dizer. E em relação a projetos, é o seguinte, o projeto, cada um tem o seu projeto de vida, principalmente na área pública. Quer uma coisa melhor do que você ajudar uma pessoa ir para Goiânia, ir para que está doente, ir para um outro canto? Domingo já tem a outra linha de que ele trabalha aqui nessa casa, e cada um dos vereadores tem suas posições. Não é eu vou chegar e falar, não, os vereadores não prestam porque eles não fazem, não. Jamais eu vou fazer isso. Porque cada um dos novos colegas vereadores tem sua linha de trabalho. E eu tenho certeza que cada um dos vereadores aqui são pessoas idôneas, pessoa de caráter, pessoa. Porque, infelizmente, quando a gente. Eu costumo dizer que o só um minuto. Sim. Eu costumo dizer que quando a gente vira político, graças a Deus, criei minha família. A minha filha caçula vai para 20 anos. E eu desafio qualquer um, dizer e provar que entrou um grão de arroz que não tivesse origem dentro da minha casa. Então, às vezes a gente recebe nome de ladrão, que é um absurdo. Mas eu costumo dizer que quando a gente vira político, a gente tem que ter o couro grosso, porque, infelizmente, as coisas realmente é assim. Mas a gente entra para a política é para defender e ter mais poder de ajudar as pessoas. Essas são minhas palavras e muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Júlio André Oliveira, líder do governo nessa casa.
Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, nobres colegas, senhor Valmir, que faz uso da tribuna livre. Quero, senhor presidente, rapidamente trazer aqui a informação, visto o assunto da igreja no Abreu, foi debatido aqui e na última sessão, com a presença aqui de população mais maciça do que hoje, da população de circunvizinha, e onde trouxemos, senhor presidente, nobres colegas, senhor Valmir, as informações com relação ao transcorrido ali em relação àquela área. Pacificou-se o entendimento e a informação de que ali não foi doação, a igreja foi uma compradora de boa fé de ditos proprietários da área. Como eu informei, a igreja já tinha feito uma retratação na negociação, inclusive com a indicação de repasse de uma outra área pelos mesmos vendedores na mesma região, bem próximo, sendo que alguns vereadores aqui se incumbiram de estar ali na área e realmente definir ou trazer a documentação de que a área seria pública Não sei, ou pelo menos não tive conhecimento de que se essa documentação foi atestada. Acho eu que não, até porque os ditos proprietários ali da área insistem até com a igreja em manter a negociação e insistem que vão conseguir a documentação.
Uma parte, vereador.
Ali daquela área. Sim, vereador.
Aqui a área é pública, isso aqui não tem discussão nenhuma. Não tem, não existe projeto, não existe lei, não existe tramitação na Câmara, não existe nada que não transforme, que transforme aquela área em área particular. Isso aí, eu acredito até, vereador, que a gente poderia superar essa parte da discussão.
Vereador, só para poder,
só para finalizar a parte que Vossa Excelência me deu, para a gente superar essa parte da discussão. Isso aí é uma coisa lógica, é uma coisa material, não existe lei que diz que aquela área... Agora, assim, se existir uma insistência de que aquela área é da imobiliária, aí essa casa tem que tomar as atitudes. Nós não podemos deixar ficar na questão apenas do que foi feito aí, da retratação e de devolução,
vereador,
da terra.
Vossa Excelência, acho que não prestou assunto realmente no contexto das minhas palavras, senhor presidente, novos colegas. Eu não estou defendendo a área pública, vereador. Não estou defendendo, estou dizendo que os ditos proprietários em que a igreja fez uma negociação, eles insistem em dizer de que a documentação seria providenciada. Eles insistem. Eu não estou defendendo nada, senhor vereador. Disse ainda que vereadores dessa casa se incumbiu de ir atrás da realmente documentação, mostrando ali que a área também é pública. Que eu não vi essa documentação. Eu não vi. Os vereadores que estiveram ali podem, às vezes, até atestar, mostrar e esclarecer algo mais. Com relação à construção, o material sobra, realmente será retirado, até porque a igreja vai construir um outro templo ali no setor, até pela necessidade de evangelização das pessoas ali daquele setor. Nossa igreja funcionava ali de favor, na garagem de um senhor chamado senhor Gabriel. Os filhos, os netos desse senhor, rixa com outra família, tem brigado. Por isso até a igreja saiu desse local que funcionava por favor. Dessa rixa já se mataram ali, não sei se 5 ou 6 pessoas. Sexta-feira atrasada, sem ser a semana passada, anterior, foi assassinado um neto desse senhor. Então, por isso até que a igreja viu necessidade de se incrementar realmente uma construção, uma igreja, para evangelizar e para que fatos como esse não venham acontecer ali naquele setor. É um trabalho social. Então, de uma forma ou de outra, vai ser construído o templo, como já está indicado, até uma outra área bem próxima. E o material sobra, com certeza, que está ali ocioso, vai ser retirado. Com relação ao que já foi edificado, realmente eu não tenho conhecimento, não respondo pela igreja nesses termos, posso até levantar, acho que derribar, não sei se é o caso, mas se tiver que ser, não tenho objeção nenhuma, que seja pela comunidade, que seja pela própria igreja, que seja por quem quer que seja. Quem pediu a parte? Vereador Caetano.
Eu quero dizer o seguinte... Questão dessa construção, eu tive também algumas denúncias nesse sentido, reclamações, sobre essa construção. Nós já tivemos alguns fatos dessa natureza aqui, uma vez lá no Califórnia, já 2 vezes, uma que foi até também a questão da Igreja Católica, e na época quem atuou foi o Dr. Joels, e que não fez a essa igreja porque era uma praça. Teve agora nessa legislatura recente também, numa articulação aí do Itamar, queria doar uma área também para o pastor Inácio, lá no Califórnia, no local praça também. E aí nós conseguimos fazer intervenção, sabia que a gente ia agir, porque realmente era área pública, e evitou-se que construísse essa igreja. Eu realmente não me aprofundei sobre essa questão lá, se realmente a questão da área é pública ou não é pública, mas há o comentário e há a reivindicação da população quanto àquela questão lá, que é uma área pública. Pelo menos os moradores, eu já vi realmente muito comentário nesse sentido, que ali eles queriam fazer a praça. Mas se for área pública, está errado, na verdade. Não pode, de forma alguma. Sendo área pública, não tem como. Eu também, na verdade, até chegou comentários, e aí eu pergunto a Vossa Excelência, né, que quem, na verdade, até correu atrás para poder que fosse construído lá tinha sido Vossa Excelência. É, isso procede, essa informação, ou não? O que que só Vossa Excelência tem a me falar a respeito? A informação que Vossa Excelência que tinha, na verdade, corrido atrás, inclusive, encaminhado essa questão junto aí à Secretaria de Obras para que fosse ali construída aquela igreja naquela localidade. Essa é a minha pergunta, Vossa Excelência.
Não procede, não corri atrás de nenhuma providência para aquela construção, senhor vereador. E com relação à área, a igreja sempre teve a convicção, quando negociou, de ser área privada, tanto que ela comprou e pagou de boa fé, certo? Com relação, Vossa Excelência não estava na última sessão, com relação a essa questão de área pública, de doações, nós trouxemos aqui alguns exemplos de doações de áreas públicas nesta legislatura, a Igreja Católica, a Diocese, a Igrejas Evangélicas, a Assembleia de Deus própria, a própria do pastor Inácio, que ainda está sobre CRU, isso nessa legislatura. Tivemos aqui também, e trouxemos aqui ao conhecimento, vereador, Vossa Excelência não estava, mas na legislatura passada, que Vossa Excelência também fez parte, vários exemplos de doações de áreas públicas também a várias entidades. Entidades religiosas, como igrejas adventistas dos sétimo dias, em especial também a diocese e outras igrejas também evangélicas.
Me permite vários, uma parte,
vários exemplos, tanto na legislatura passada quanto em legislaturas também anteriores. Então isso acontece, sempre aconteceu, e aconteceu nessa legislatura. Pois não, vereador Divino?
O que teve de diferencial nessa situação que Vossa Excelência colocou, inclusive a questão de outras áreas que foram doadas, tanto para a Igreja Católica ou instituições filantrópicas e outras entidades, até igrejas evangélicas, é porque eram públicas realmente, mas passaram por aqui e pediram autorização a essa casa para ser doada, que foi o caso diferente de lá. Fizeram, eu entendi, e eu já tive acesso à documentação, está comigo essa documentação inclusive, que é onde leva todas as somas do loteamento da imobiliária Santa Rosa, que não houve sobras de terreno, conforme foi alegado ali, e fizeram isso aí, no meu entendimento, às escondidas, né? Foi feita uma doação para a Santa Rosa, alegando que era uma sobra de terreno, era um encontro de bairros e que estava sobrando terreno, e que todas as somas levam ao número de que não houve essa sobra. E o prefeito anterior, o prefeito Pedro Ivo, fez uma doação através de um decreto sem passar por essa casa. Aí que está o erro. No meu entendimento, o maior erro está aí. Deveria ter passado aqui, e aqui nós iríamos discutir, iríamos fazer o estudo, o levantamento, para ver se realmente era uma área pública ou não, né? E não foi feito dessa forma. Vossa Excelência tem razão quando diz que a igreja foi de boa fé, né? Comprou o terreno, pagou por ele. Agora, tem coisa errada ali? Tem, e eu tenho os documentos que estão comprovando isso, e está em estudo. Esses documentos estão em estudo. Então é só isso que eu queria te falar.
Certo, vereador. Uma parte, né? Então, assim, se houve doação, vereador, realmente não passou por essa casa e não foi, certamente, a Igreja Assembleia de Deus da qual faz parte. E, como Vossa Excelência falou, até se houve, foi até na legislatura passada. O que a gente quer frisar aqui é que a igreja não correu atrás de doação nenhuma, tanto que de boa fé comprou e pagou por R$104.800 aquela área. Então também foi.
Uma parte, vereador.
Vereador Santiago, uma parte.
Boa noite a todos os vereadores, ao público aqui presente. Na verdade, o que eu vejo é tanta gente se promovendo em cima dessa situação. Quer dizer, é tanta gente se promovendo em cima dessa situação. Porque no momento que a população, né, exigiu, né, a presença da Câmara, eu não vi nenhum vereador lá. Eu fui lá. Eu acionei o Ministério Público, foi promovida uma ação civil pública. O que pega agora é o seguinte, para resumir essa conversa, é o seguinte, vereador Jurandir, tem como o senhor trazer uma resposta amanhã se a igreja pode tirar aquela construção de lá ou não? Tem como o senhor trazer essa resposta para nós? Porque se o senhor disser que a igreja disser não, não vai fazer nada, a gente vai tomar outras atitudes junto à administração. Agora, se ela disser não, a gente vai deixar o terreno como era. Beleza, está resolvido o problema. Tem como o senhor trazer essa resposta amanhã para nós? Ou semana que vem?
É o que eu estava respondendo.
Obrigado.
Realmente, senhor vereador, agradeço pela sua interposição. O material que está lá ocioso vai ser retirado porque vai ser aplicado na construção de um templo em outro local ali próximo. Até pela necessidade de evangelização do povo daquele lugar. Evangelização essa que deve ser feita pela Assembleia de Deus, pela diocese, pelo candomblé, pelo espiritismo, pelo Vale do Amanhecer. Eu quero é que vá ali entidades que promovam bem naquela localidade. Não só ali, mas em todos os bairros de Formosa. Né? Para que tenhamos vidas melhores, vidas regeneradas, vidas livres do vício, do álcool, da droga, da marginalidade. Isso é que eu quero. Né? E isso é que a nossa igreja procura fazer. Então, muitas informações já foram superadas. Agradeço aí a interposição do Valmir Moreira. Então, com relação à construção erguida, aí realmente eu não tenho essa informação. O material vai ser retirado, com certeza, até para aplicar em outra construção. O que já está edificado, realmente eu não tenho essa informação. Vou buscar se vai ser retirado ou demolido ou não. Com relação ao movimento do Simprefor, senhor Valmir, a gente lamenta toda a circunstância. Os vereadores dessa casa aqui, não tem um que é contra os servidores, não tem um aqui. Se tem um aqui que já votou desfavorável aos servidores, ou que lutou contra, ou que foi em desfavor de qualquer atitude ou ação com relação aos servidores, eu queria que fosse demonstrado, porque eu não tenho conhecimento. Os fatos que levam à greve, aí realmente nós temos até uma incapacidade, uma impossibilidade, e às vezes até somos limitados nessa intermediação com o movimento grevista e às vezes até também por parte do executivo. Mas a vontade desta casa é sim de resolver e lamenta-se realmente todo o mal causado à população. Realmente é um mal que já é assim irretratável. Com relação às nossas crianças, o prejuízo que já tiveram no aprendizado, e o que a gente pode aí esperar é uma sensibilidade de ambas as partes para que realmente se ponha fim. Nós já voltamos, eu sou um sensibilizante ao movimento grevista, faço greve no meu trabalho toda vez que tem greve, e já tivemos oportunidade de, no nosso trabalho, voltar sem nenhuma conquista. Mas por entender que o momento devesse daquela forma. O ano passado enxergamos o SimproDF voltar a trabalhar depois de mais de 40 dias também, é o próximo isso, sem ter suas conquistas também, que eram fundamentais, que foram assim vislumbradas como possível, mas voltar sem ter o ganho esperado. Por quê? Porque entendeu que o momento levava aquilo. Minha esposa trabalhou todo o período de férias e adentrou agora, quase até já no outro ano letivo, trabalhando. Por quê? Porque ela é uma grevista e participa também dos movimentos. Né? Mas teve a sensibilidade também de entender as partes e fazer uma composição. Então a gente espera aqui em Formosa também essa sensibilidade de ambas as partes. De ambas as partes. Para ceder, para realmente assim compor e minimizar o mal que já foi causado à nossa sociedade. Senhor presidente, eu ia também citar com relação às redes sociais a irresponsabilidade de algumas pessoas, mas como o tempo já está escasso, eu deixo para o tema livre com relação a esse quesito, a irresponsabilidade de algumas pessoas que profere palavras e assim, xingamentos e algumas situações com relação a nós vereadores, às personalidades públicas e até outras pessoas que às vezes não tem nada a ver no contexto, mas de forma irresponsável nas redes sociais. Eu deixo então para o tema livre da nossa sessão. Muito obrigado.
Valmir Moreira, quero aqui te parabenizar pela sua atitude de reconhecer que realmente as redes sociais têm hora que traga muito desgaste, sim, acerta, não pode dizer que é só desgaste, mas acerta, mas na maioria das vezes incita, sim, às vezes a violência, às vezes a coisa que realmente não traga proveito. Quero aqui também dar meio parabenizar você pelas essas conquistas, suas reuniões, aí junto com o movimento, pela sua união com os pais de aluno que esteve aqui na reunião. E deixo a si próprio promover um encontro entre os pais e alunos junto com os vereadores, que os vereadores aqui tá para fazer a discussão melhor. Aquela discussão que realmente quem ganha é a população. O vereador sabe da sua responsabilidade e da sua obrigação desde a hora que pediu o voto. Se foi eleito o vereador, ele sim tá, ele tem que saber receber as críticas, os elogios, de fazer das críticas algo positivo para que realmente a população mostre uma satisfação com os vereadores. E não, de modo geral, prefeito, deputado, governador, todos sabem da polêmica. Que também quero dizer sobre a capela, e aqui registrar a presença da Cleide Maria, Júlia Ferreira e Edmar Costa, lá da Capela Sagrado Coração, que é a capela lá do Carolina. Quero aqui, Valmir, dizer que eu também já fiz um pedido diretamente ao cartório, que realmente dá uma resposta mais rápida possível à Câmara de Vereadores, fornecendo realmente o documento concreto daquela área ali que está sendo ocupada. Então foi um pedido que fiz ao Túlio, e assim espero em breve assim estar recebendo essa documentação, para estar não só passando para ele, e você que é um dos que está fazendo esse pedido, ter o conhecimento da legalidade ou ilegalidade daquela área. Eu, em vista de morador de mais de 40 anos no Jardim América, eu tenho certeza que ali sim é uma área pública, mas cabe a gente ver e esclarecer. Sobre os projetos de asfalto, os vereadores fazem as indicações, e quem realmente faz os projetos de asfaltamento das ruas é o projetista da prefeitura, da administração pública. Vários vereadores aqui, até eu mesmo, já fizemos várias indicações para asfaltar várias ruas da nossa cidade. Infelizmente, não está sendo atendido. Espero ainda que até dia 31 de dezembro de 2016, que é o ano corrente que nós estamos, que realmente faça as promessas, sim, que foi de palanque, e realmente faça demonstrar aí a satisfação da nossa população que ora espera. Outra, a cada 2 meses na nossa cidade, as taxas de iluminação pública dá para trocar todas as iluminações dos postes de todas as cidades. Nós estamos falando, comparando a taxa de iluminação que paga no setor, por exemplo, baseado no setor Jardim América, Abreu, São Benedito. Eu não estou falando nem das indústrias, não, porque às vezes tem indústria que chega a pagar mais de R$1.000 de iluminação pública, que não é pela lâmpada, é pelo o que consome. Aí tem aquela taxa. Então, eu quero dizer que daria mesmo, a cada 2 meses, dava para trocar todas as lâmpadas da cidade. Agora, você pode olhar aí que as indicações dos vereadores, em cima desses pedidos, o vereador Zequinho Lueiro acabou falando ali, realmente, com propriedade, que teve um acréscimo de 60% para que realmente resolvesse a dívida que tinha com a CELG e da mesma forma também a iluminação da nossa cidade, se fosse uma iluminação de qualidade. Que é pena que hoje nós estamos vendo aí pedido de vários vereadores, não só da oposição, mas da situação que está aqui hoje. Sabe que realmente tem ruas aí que realmente tem 3, 4, 5 lâmpadas que realmente está queimada e não tem ainda previsão de ser arrumado. Eu acho que já é uma questão mesmo de utilidade pública mesmo, de urgência, porque da forma que está, a gente vê isoladamente assim, as coisas acontecer e sim cai em cima assim, dos vereadores, que além de ser fiscalizador do município, tem que gerar o bem para o município, sem olhar quem. Eu acho que da forma que o senhor falou, que também que não pretende, eu acho que é um engano, se é um equívoco o senhor falar, de não pleitear. Eu acho que a pessoa, cada um tem que se acreditar em você. Se você faz as iniciativas populares que realmente a população quer, que a população acha que realmente que você deve aquele respeito, se você tem um respeito com a sociedade, eu acho que mais justo que o senhor saia candidato, que seja vitorioso, que cada um de nós, quando vai para a eleição, a certeza do não já é certo. O sim já é uma aventura. Por quê? Porque às vezes nós somos 70 mil eleitores em Formosa, às vezes o vereador com menos de 2% é eleito. Então quer dizer que uma batalha muito grande, é um pedido, é a confiança demonstrada em cada um dos bairros no setor, que eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a população. Eu queria que a população tivesse 100, 200, 300 pessoas igual você, para estar reivindicando, igual ter a coragem de vir no plenário, no Tribuna Livre da Câmara, para estar reivindicando e pedindo aos vereadores, da forma que dessa vez o senhor está usando a palavra, veio fazer um pedido. Eu acho que cada um dos vereadores que está aqui sensibilizou com suas falas, que eu acho que esse é o propósito, não é só dos vereadores, é um propósito seu, que realmente aconteça isso na nossa cidade, que Formosa realmente está precisando, está faltando melhoria. Aqui, quando o vereador Jurandir, até ele teve a felicidade de reconhecer, que ele falou que lá no setor Carolina, na região, precisava de evangelizar para que realmente a violência, assim, que teve... Eu tenho certeza que a Igreja Católica, também da mesma forma que a Assembleia de Deus, outras igrejas evangélicas faz um ótimo trabalho, um trabalho de assim, conscientizar os jovens a praticar a fidelidade na Igreja Católica. Eu sei do trabalho das pessoas ali da Igreja Sagrado Coração, ali no Carolino, sei da São Pedro de São Paulo, no Jardim América, e várias outras, buscando assim a conscientização dos jovens com Deus, para que realmente as coisas não aconteçam da forma que está cada dia a criminalidade aumentando. Mas isso é uma coisa que todo mundo, nós vê dia a dia aí, as guerras. Olha as guerras que estão, as desgraças que estão acontecendo na Grécia, na Síria, ali naquela região que realmente é dominado pelo terrorismo. Nós temos que dar graças a Deus muito que o nosso país não tem esses atos de terrorismo. Você já pensou? Um país enorme igual é o Brasil, se eu não me engano, é o quinto maior país do continente. Você já pensou se tivesse uma situação daquela? Lá é um país pequeno, do tamanho do Distrito Federal, brigando com outro menor do que o Distrito Federal. Então, eu acho que a Igreja Católica faz, não é um ótimo, não é um excelente trabalho com os jovens da nossa cidade. Inclusive, tem os grupos de oração, vários, tem do jovem, do solteiro, tem dos casais, tem os encontros dos casais, que é muito bonito. Eu quero aqui até falar que eu não sou, assim, um católico praticante mesmo, que às vezes eu vou várias vezes, mas não sou aquele dedicado igual muitos aí da sua vida aí às capelas, à igreja, tá ali todo dia,
parte,
e fazendo o melhor.
Só com a questão da religiosidade lá. Sim. O seguinte, eu acho que se tiver a possibilidade da Assembleia estar lá, bom, não tem problema. Eu acho que todo mundo ali já faz um trabalho bom evangelístico lá, e tem que bom que tenha outros. Mas o que o bairro está precisando é de uma creche, é de policiamento, é de escola, é de lazer. É isso que vai acabar com a bandidagem lá. Porque igreja lá tem muitas e vai ter outras. Agora, o problema nosso, que nós não podemos fazer o seguinte, um lugar onde um particular fala que é dono, nunca apresentou a escritura, e fala que é dono do negócio que é do poder público. Aí o poder público vai ter que provar que é dono. Né? Então, assim, essa que é a minha indignação nesse sentido.
Só para me encerrar minhas palavras, que todo mundo sabe da sensibilidade, do trabalho do vereador Jurandir, um vereador entendedor, um vereador que foi presidente dessa casa aí, teve o carinho de todos os vereadores aí que realmente te apoiaram, não foi pela maioria, mas realmente aqueles que acharam que deveria ser, mas depois teve o contexto dos demais vereadores, é, um rapaz que é o primeiro, sua primeira legislatura, tem muito que contribuir para o município. Eu sei que realmente ele vai fazer, é, que realmente essas coisas desencadeiam muito mais rápido do que muitos pensam. Eu sei que da sua sensibilidade dele, com realmente ele é um evangélico e realmente é atuante, e assim, da mesma forma, ele vai saber da situação reais que está ali naquele setor, para que realmente se seja desocupado ali, para que realmente mais breve possível, quem sabe, de sua autoria ali, que o reivindica, o senhor que é líder do prefeito aqui nessa casa, que reivindica uma praça ali, para que realmente faça um encontro de que seja junto com os católicos, dos evangélicos ali, com a praça, para ser uma união que realmente vai deixar a população ali daqueles dois setores ali, Abreu e o Carolina, orgulhoso pelo seu trabalho. Nesse momento, quero passar aqui a palavra ao vereador Nélio Marque.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores através da internet, registrando aí a presença do doutor Aderbal, cumprimento cada uma das pessoas que aqui estão. E quero dizer, senhor presidente, que a gente fica feliz em ter uma pessoa preocupada com a sociedade, com as pessoas que o procuram, no caso do Valmir, que aqui está, fez uso da palavra, trouxe algumas reivindicações, trouxe ideias aos vereadores. E dizer ainda, senhor presidente, que eu não tinha sido procurado até o momento por nenhum representante de bairro, líder de bairro, ou liderança, ou pessoas comprometidas, como o Valmir, com a sociedade, que buscam melhoria, seja para o seu bairro, para a sua rua, ou para a sua cidade, representantes sindicais também, nenhum me procurou pessoalmente. Fiquei feliz de receber a visita no meu gabinete do Valmir, onde o senhor esteve presente na reunião, o presidente, o vereador Santiago e o vereador Wenner. E eu vejo a preocupação do Valmir, a gente acompanha, a gente vê a preocupação de outras pessoas que fazem uso ou não dos meios de comunicação, no caso da internet. E a gente também fica preocupado com a situação do nosso município. Mas, assim, é importante, e eu faço questão de frisar, senhor presidente, que dentro de 5 mil municípios, Formosa, ela faz parte dos 100 municípios que mais dificuldades sociais e econômicas enfrenta. O IBGE criou, a gente pode se dizer, o grupo do G100, que são 100 municípios com alto índice de vulnerabilidade socioeconômica. Infelizmente, o nosso município faz parte dele. Nós temos uma dificuldade muito grande. Quando eu falo nós, é os cidadãos todos, são os vereadores, o legislativo, o executivo, em lidar com isso. São algumas cidades que fazem parte de regiões metropolitanas que enfrentam mais dificuldades que outras. Veja bem, tenho aqui alguns dados para que sirva assim até de reflexão, né? O município de Formosa, ele tem aproximadamente 50% dos veículos aqui que recolhe o IPVA no Distrito Federal. Esse imposto vai todinho para o Distrito Federal. É até uma forma, um trabalho que a gente deve fazer, deve conscientizar as pessoas e pedir para que, à medida do possível, emplaque seu carro na nossa região. Esse IPVA, ele seria usado com grande valia e importância na nossa malha viária aqui dentro do município, no asfalto. 50% dos automóveis. A gente dá uma volta na cidade, realmente a gente verifica. Assim, eu não vou entrar em mais detalhes, porque às vezes as condições do Distrito Federal é melhor. Enfim, temos aí, com essa relação do IPVA, é um dado só. nossa questão do IPTU, que é outro imposto que serve para o município. Nós temos praticamente 50%, eu não sei os dados corretos, de pessoas que não recolhem o seu IPTU por motivos diversos. Algumas delas não têm a sua casa verbada, pagam o IPTU só do lote. Outras, não aconteceu ainda a regularização fundiária 100%, ela está acontecendo. E isso tudo interfere no final, que é a população que sofre. Ó, nós temos aí o IPVA de uma moto que, eu vou fazer uns 15 mil reais uma moto simples. Ele é mais alto do que uma residência que custa 100 mil reais ou 150. Existem essas disparidades. Mas isso, assim, são dados que servem para a gente refletir, para a gente buscar o entendimento na questão que o Valmir falou, que às vezes a gente não faz projetos para o asfalto. Nós temos a dificuldade. O legislativo, a gente não pode fazer algum projeto de lei para o executivo cumprir que tenha necessidade de recursos. E nós temos essa grande dificuldade. São projetos de prerrogativa do próprio executivo. Agora, o que nós podemos fazer, a gente busca algumas emendas para o município, que o município pode revertê-las. Aí tem algumas emendas específicas para asfalto, para áreas diversas, né? Então, assim, é um trabalho complicado, é um trabalho árduo. Está acontecendo algumas regularizações de imóveis. Até na sexta-feira foi entregue várias escrituras. Eu saí da reunião, tive presente. Já era uma reivindicação antiga do pessoal da Lagoa dos Santos. Agora, com as casas escrituradas, até o cartorário daqui de Formosa deixou de cobrar 180 mil reais para ajudar as pessoas que são carentes. É um trabalho que já vem feito há anos, de outros prefeitos, onde o prefeito Itamar teve a felicidade de estar na gestão dele. O vereador Wenner aí também aprova, o vereador Mundim, todos, da regularização que vai acontecer lá no bosque. Na verdade, aconteceu. Está na iminência daquelas pessoas também receberem a sua escritura. Quem ganha, for qualificado aí como as pessoas de baixa renda, de graça também. Então, realmente, é um trabalho de parceria isso. É um trabalho onde o legislativo, onde o cidadão, esse seu trabalho é importante. Cada palavra que o Valmir falou aqui, os vereadores se sentem na necessidade de buscar, de reivindicar também. E a gente também tem a mesma dificuldade que o cidadão, que você também tem. A gente precisa de pedir, ou seja, um deputado estadual, um deputado federal. E com até na questão do Fundeb aí, nós estamos tendo aí um profundo desgaste. A sociedade tem, os pais têm, as crianças, os professores. A gente entende aí que é digno e é importante. Finalizando, senhor presidente, a manifestação de greve, que é um direito constitucional que todos temos, e também o entendimento, a dificuldade maior com relação ao Fundeb, várias situações onde a prefeitura, de repente, poderia usar dinheiro do tesouro a mais, como já faz, com 10%, a prefeitura ela fica inviabilizada. Um dos motivos, ó, nós temos aí, são vários, tem o IPVA, tem o IPTU, temos a situação que Formosa faz parte dos 100 municípios, e o governo federal em dificuldade, até os repasses de participação dos municípios, ele tem sido diminuído. Mas enfim, eu fiz uso da palavra, gostaria aqui de parabenizá-lo, e dizer que o vereador Nélio está à disposição da sociedade naquilo que o meu mandato me permitir buscar, que for da função do vereador, e acredito que todos os vereadores também. Encerrando minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, o presente, senhor Valmir.
Eu só quero você procurar ser mais rápido, mas em parte o senhor tem razão. Mas eu gostaria só de acrescentar algumas coisas. Por exemplo, o senhor vem à Câmara, aí o senhor vê indicação, trocar uma lâmpada, tampar um buraco. O senhor está certo. Essa... Alô? Oi, oi. Só que né, acho que vai ser melhor eu falar. Oi. Nós votamos uma diretriz orçamentária que dá toda a direção, todo o norte do que vai ser gasto no próximo ano. Não é isso?
Aí vem o orçamento. O orçamento aí está falando que o asfalto, nós não podemos legislar o orçamento. Nós votamos o orçamento, e esse orçamento, vamos supor, 2 milhões de metros de asfalto, o prefeito tem que saber onde ele vai colocar. Isso vem creche, toda secretaria, a rubrica do que ela pode gastar. Então, pensa.
Oi. Então, tem toda a rubrica. Toda secretaria, ela tem. A de obra, aí vem tantos milhões para obra. Para fazer asfalto, para fazer bueiro, fazer captações de água. Aí, o vereador é que sai na rua, muitas vezes eles vê uma lâmpada queimada, e a população nos pede, Plotões, você podia ver lá para nós. E às vezes entra com indicação dessa. Os vereadores. Então esse, porque eu estou dizendo isso, porque, por exemplo, às vezes final de ano, quando vai votar o orçamento, às vezes o senhor não participa da Câmara, o senhor vem aqui, às vezes, quando tem, às vezes, uma manifestação, ou às vezes um pedido desse, tá certo? Eu acho que eu também não tenho tempo de estar aqui quase todos os dias, mas só que o nosso trabalho, certo, não é só esses pequenos pedidos. Esse pequeno pedido é uma complementação do vereador, que ele é o que tem contato com a população direta. E ela nos pede, fala, preciso disso, preciso daquilo, umas pequenas coisas. Mas o importante dessa casa é o orçamento, porque nós votamos o orçamento, o prefeito, ele não pode pregar um prego se essa casa não autorizar. Certo? Então, mais é o orçamento, mais é para falar isso, porque às vezes a gente, o senhor mesmo, por exemplo, igual não participou do orçamento, de uma diretriz orçamentária, aí fica assim um negócio assim, o vereador só vem aqui, só pedir lâmpada, só tampar buraco. Eu até não gosto muito de requerer essas indicações, que o requerimento é quando é uma lei que a pessoa vai lá e pede, é um requerimento, ele está requerendo. Indicação, eu estou indicando para o prefeito que lá na Avenida Rifânia precisa de ser recapeado. É uma indicação, então não é força de lei. Um requerimento já é uma força de lei que ele tem que cumprir, certo, o seu pedido. Então, mas é isso. E quero dizer também, minhas amigas da igreja, né, da nossa igreja lá do Abreu, que foi resolvido naquele dia, ficou resolvido e vai estar resolvido. Vocês podem ficar tranquilos que lá não vai acontecer de outra construção, certo? Se for uma praça, vai ser uma praça. Se o terreno não for público, que eu acho que é público, mas se ele não for, nós vamos fazer de tudo o prefeito desapropriar, pagar, permutar, é isso. E é o que o povo quer lá. E eu acho que o prefeito, quando ele é eleito para fazer um trabalho para a população. E eu tenho certeza que Itamar é sensível nesse ponto. Está com dificuldade. Eu quero dizer só um pouquinho a respeito da greve. Eu acho que estão cobertos de razão. Agora nós temos que ver o outro lado da moeda. Tem dinheiro? Não tem dinheiro? Eu, Antônio Faleiro, eu acho que não tem. Foi falado aqui nessa casa que o Fundeb tinha jeito de ir lá, era só falar que o dinheiro não deu. Não. Isso é no Nordeste brasileiro, alguma cidade tem essas prerrogativas. Muito obrigado, presidente.
Quero aqui passar a palavra para o Valmir Moreira para fazer suas considerações finais.
Senhor presidente, só para finalizar, como eu tive meu nome citado por alguns vereadores, eu gostaria que se fizesse presente para mim rebater a crítica. Se o vereador Zequinha Leiloeiro estiver na Câmara, eu gostaria que ele se fizesse presente.
Sim.
Então, senhor presidente, só para finalizar as minhas palavras, assim como o vereador Zequinha Leiloeiro falou que teve o nome dele citado nas redes sociais por minha pessoa, eu quero dizer ao senhor, vereador, que teve e vai continuar tendo. Vai continuar tendo. Deixa eu só terminar, depois o senhor fala o que tiver a falar, porque eu esperei o senhor falar. Então, eu quero dizer que o senhor vai continuar tendo. Por quê? Eu não reivindico a pessoa do Zequinha Leiloeiro, eu reivindico o modo que o senhor utiliza para isso. O senhor é vereador, tudo bem. O senhor ajuda pessoas, ajuda tudo bem. Da mesma forma que o senhor ajuda como vereador, o senhor pode ajudar como uma pessoa normal na sociedade. O senhor há de concordar comigo. O senhor fazendo um evento lá fora sem ser vereador, do mesmo jeito o senhor vai estar ajudando. Então a minha sugestão para esse mandato do senhor é que o senhor crie um projeto que beneficie essas pessoas. Não só as que o senhor ajuda. As que procuram o senhor para ser ajudado, assim como todas as pessoas que têm dificuldade em conseguir um hospital em Goiânia, em conseguir a locomoção, que criem um projeto, que deposite um dinheiro na conta e que essas pessoas, assim que precisar, procurem e, assim demonstrando que precisam, esse dinheiro seja repassado para que elas se locomovam até Goiânia. Então, eu quero que o senhor entenda isso, né, como uma crítica pessoal à sua pessoa, até porque eu não conheço. Eu reivindico o modo que o senhor fala. E o senhor falou outra coisa aí, que o senhor desafia qualquer um, aprovar que o senhor já usou o meio da política para falar que o senhor ajuda as pessoas. Eu vou falar, o senhor utiliza. No leilão, na catedral, o senhor cansa de utilizar isso. O senhor cansa de falar que o senhor foi o vereador mais votado. Eu não sei se o senhor fala de uma forma brincando.
Deixa eu te responder.
Zequinha, vereador Zequinha.
Isso é o Aleviano, mentira.
Deixa eu só terminar,
vereador.
Prove aí, Zequinha.
Eu quero te dizer uma coisa. Vai trabalhar, ajudar o povo, não fique em rede social batendo os outros. Não, vai trabalhar, rapaz.
Zequinha.
Você precisa fazer isso.
Assim que ele terminar, o senhor tem o direito da palavra.
É isso que eu queria que o senhor falasse. É isso que o senhor queria que o senhor falasse aqui na frente de todos. Que o senhor tirasse essa máscara aí que o senhor usa. Mandando eu trabalhar. Eu trabalho, vereador. Eu trabalho fiscalizando o senhor que está aí. Ele entra com o voto da população. O senhor não entrou nessa cadeira aí porque o senhor quis, porque o senhor ajudou a população. O senhor entrou aí porque o próprio pessoal da população votou para o senhor estar aí. Eu acho que o senhor tem que ouvir as críticas e digerir. Não o senhor virar para um eleitor do senhor aqui no plenário. Pois. Não, então deixa eu... Se eu fui ou não fui, o senhor foi eleito pelo povo. O senhor foi eleito pelo povo, vereador. O senhor tem que aprender a ouvir crítica. O senhor como político, o senhor tem que aprender a ouvir crítica e digerir isso. Se o senhor foi eleito pelo povo, foi para representar o povo. Então, eu quero falar para o senhor isso. As críticas que eu dirijo à sua pessoa é em relação ao seu ser vereador, não à sua pessoa. E se o senhor quiser continuar falando, algumas vezes que eu estive nessa Câmara aqui, quando eu fui embora...
Eu peço que o senhor faça a conclusão já.
Só para terminar, senhor presidente. Quando eu fui embora, o senhor me chamou de leão da rede social. Eu não sou leão de rede social. O que eu tenho que falar para a pessoa, eu venho aqui e falo, igual eu vim na frente dos senhores, os 17 vereadores. Eu sou o Valmir Moreira. O que eu tiver a falar para o senhor, se o senhor for lá no meu setor e falar assim, onde é que o Valmir mora? O senhor pode ir lá que eu vou falar para o senhor. O senhor pode ir lá que eu vou falar. Agora o que o senhor tem que aprender é digerir as críticas. Não se eu virar para o eleitor e falar, vai trabalhar. Eu trabalho, vereador. Eu trabalho exercendo meu papel como cidadão, que é de fiscalizar. Agora, se o senhor não se sente ofendido com isso, então tudo bem. E só para finalizar, senhor presidente, então eu gostaria que o senhor tivesse uma atenção especial em relação aí a esse movimento da greve. E que, como os vereadores utilizam desse meio aí, que é a comunicação do Fala Vereador, convocasse uma reunião com os pais dos alunos. E os professores utilizem esse meio, que a maioria da população escuta e vê, e ouve, então tem um melhor entendimento. Agradeço aqui a oportunidade que o senhor tem dado,
E para falar em relação às lâmpadas, já que eu tenho várias solicitações na prefeitura. Eu me mudei recentemente para Bela Vista e a rua que eu moro não tem iluminação. E eu faço as reivindicações lá na prefeitura, nunca fui atendido. Fui atendido uma vez, trocaram a lâmpada lá, ela durou 2 dias. Então, quando eu venho aqui reivindicar as coisas, eu não venho reivindicar no pessoal, não. Eu quero deixar bem claro isso. Eu não reivindico o pessoal da pessoa. Eu reivindico que os senhores estão aí e foram feitos para ser eleitos, que é para representar o povo. E que escutem mais os bairros afastados, não só o centro. No centro a gente não vê um caminhão da prefeitura tampando buraco com terra. Se o senhor for lá do lado do vale, vai ver na rotatória do vale, ali onde eu passo da creche, o caminhão tampou com terra, choveu, o buraco está lá. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente. E sempre que eu for tiver meu nome divulgado em rede social ou aqui na Câmara, eu vou fazer o pedido dessa tribuna, porque eu acho que a única forma que eu tenho de me defender é aqui. Então, muito obrigado, e são essas minhas palavras.
Senhor presidente.
Eu queria agradecer pela visita, e eu acho que o cidadão formosense tem o direito da tribuna, e realmente tem os debates. Eu tenho a certeza que isso é para que cada dia melhore, cada dia a sociedade tem dessa discussão o proveito. Com a palavra o vereador Zé.
Senhor presidente, mais uma vez, novos colegas, vereador, senhor Valmir, eu desafio ao senhor chegar na catedral, o qual tem muitos aqui que participam da festa. Eu acho que o senhor não deva participar dessa festa. Porque que dia que eu já falei numa igreja que eu fui o mais bem votado em qualquer canto. Eu desafio, se você me provar, aí com provas concretas, aí eu vou me calar. Mas eu quero dizer que é o seguinte, fala o que eu devo, certo? E outra coisa, em relação a esse trabalho, o qual o senhor se referiu em uma rede social, que a sua família foi prejudicada nisso, pelo contrário, a sua sobrinha foi beneficiada, que está a mãe dela, ou acho que é a sobrinha, que a mãe dela, todo lugar que ela chega, ela me agradece todo momento. Quer dizer, eu peço a ela, não me agradece, agradece a população de Formosa. Agora, eu não sei o porquê dessa mágoa da gente ajudar as pessoas. Que eu acho que a sua pessoa está sendo contra a população de Formosa. Pelo motivo de se falar que esse trabalho não é certo. Foi a forma que há 10 anos atrás, sem eu nem pensar em ser político, que eu criei em relação a uma visita que eu fiz a uma pessoa que estava com câncer, e as pessoas lá pedindo R$1, R$2 para levar, para colocar combustível num carro que eles tinham tomado emprestado para levar a mãezinha deles lá em Brasília. E não tinha condições. E nós criamos, naquele momento, nós criamos um trabalho e para dentro de um mês, fora o que elas receberam de doação, e nós conseguimos arrecadar quase R$6.000, R$5.800 e alguma coisa, para o tratamento daquela senhora. E dali não parou mais. E não é conversa, não é pessoas que não têm compromisso com a sociedade vir atacar que vai me parar isso, não. Porque quem tem Deus no coração, nada vai atingir. Vou trabalhar sim, e vou ajudar a sociedade da forma que Deus me deu o dom. E jamais eu vou sair na rua. Tá aí, ó, trabalho lá na capela de Sagrado Coração, tá os fiéis aí. Que dia é que eu já falei em política dentro da igreja? Não só lá, em todas as igrejas de Formosa. Certo? É Santa Luzia, Santa Luiz Marilac, Senhora Aparecida, em todo canto. Eu desafio. Chega e pergunta aos padres, ou qualquer uma das pessoas que participam das festas sociais da igreja, se realmente eu falo isso em igreja. Eu acho que para a gente falar uma coisa, a gente tem que participar. Para você falar dos nossos trabalhos, você tem que ir lá, ajudar o próximo. Não é ficar numa rede social falando de ninguém, não. Vamos ajudar. Manda um litro de óleo, manda um frango, manda uma coisa e leva lá, ó, tá aqui para a sua ajuda. É isso que tem que fazer. Não é ficar atrás de uma rede social, não, porque você não sabe o quanto aquela família está passando necessidade, passando lá um acamado, lá numa situação de calamidade. E quando chega o povo da sociedade para ajudar, não é o Zequinha Leiloeiro, não. Chega a comunidade, é o povo, e abraça aquele ali. Então tem que participar. Então essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Quero aqui registrar a presença de Passarinho, vice-presidente do PT, doutor Adevaldo, aí, que muito nos honra aí com sua presença. Nesse momento, passamos para a ordem do dia e peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto do Legislativo, emendas. Vereador professor Jorge, emenda modificativa número 004/16. Modifica dispositivos do projeto de lei número 009/2016, de 1 de fevereiro de 2016, de autoria do Poder Legislativo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a leitura da segunda emenda, que trata da mesma... Emenda modificativa número 005/16. Altera o artigo 2º do projeto de lei 009/2016, de 1 de fevereiro de 2016, de autoria do Poder Legislativo.
Em discussão, as emendas 004/2016.
Senhor presidente. Em discussão?
Tá. Não, em discussão, as emendas modificativas 004/2016. Emenda modificativa 005/2016, de autoria do vereador professor Jorge. Em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, essas emendas referentes ao projeto de minha autoria 009/2016, que trata da instalação de banheiros nas agências bancárias de Formosa. Essas duas emendas, ela vem apenas modificar o prazo estabelecido no projeto de lei que determina que as agências bancárias de Formosa instalem banheiros no prazo de 60 dias, sob pena de multa e cassação da licença de funcionamento. E... essa emenda, né, inclusive por sugestão da Comissão de Justiça e Redação, quero agradecer o vereador Santiago por contribuir para o melhoramento do projeto, que passa de 60 dias para 90 dias. Então, é um prazo, né, é um prazo que o projeto dá aos bancos para que elas atendam as necessidades dos clientes. Não é possível que uma unidade bancária não ofereça aos seus clientes, né, banheiros, né, sanitários, adaptados, individuais, masculino e feminino. A Caixa Econômica, por exemplo, né, já muitos idosos têm que sair de dentro do banco e ir na Igreja Catedral ou procurar um barzinho mais próximo, né? Então, já está na hora dos bancos instalar banheiros adaptados, feminino e masculino, adaptados para deficientes físicos e idosos. Então, essa emenda, ela vem justamente dar um prazo maior, que eu acho justo, né, proposto pelo vereador Santiago. E a segunda, ela apenas altera o artigo 2º, que é apenas um pequeno trecho que diz, né, que promulga, que fala da promulgação da lei. Então, são emendas que veio apenas corrigir e melhorar o projeto. Eu quero agradecer, doutor Santiago, pela sua colaboração nesse projeto. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, exercendo o papel do presidente, senhores vereadores, nobres colegas, queria também aqui relatar com relação às emendas e já adentrando um pouco com relação ao próprio projeto do vereador Jorge, o 009. O projeto, ele vem inegavelmente a contribuir com o bem-estar da nossa população, em especial aí com relação ao atendimento bancário. O tema em questão, ele já é aí um tema que vem sendo tratado em outras instâncias, tanto a nível federal, estadual e municipal, em outros municípios brasileiros. Na nossa cidade, a gente tem acompanhado essa situação aqui nas nossas agências bancárias. De certa forma, todas as nossas agências bancárias já têm se preocupado com o tema, visto que praticamente todas já prestam já faz essa prestação dessa necessidade aos usuários, em especial Banco do Brasil, que já está totalmente adaptado às necessidades, visto que tem ali banheiros masculino, feminino e mais um para portador de necessidades especiais, já com adaptação. Temos ainda a Caixa Econômica do Centro e o HSBC, que também já tem ali instalações de banheiro masculino e feminino, esses já com adaptação para portadores de necessidades especiais.
Concede uma parte?
Pois não, vereador.
Só para esclarecer que os banheiros que Vossa Excelência cita é no fundo das agências, é mais para funcionário. Então, os banheiros que nós estamos falando são visíveis para que o cliente chegue e já tenha uma placa identificando que ali tem banheiro masculino e feminino. Então, eu não vejo em nenhuma agência banheiro, né, a não ser que seja bem escondido. Então, esse projeto ele quer que seja instalado banheiros adaptados, mas visível, para que as pessoas possam ver que ali tem banheiro para o atendimento. Obrigado.
Sim, vereador. Então, a questão é a disponibilidade. Então, o que Vossa Excelência está se referindo, que é o outro quesito também do projeto, é a sinalização e a indicação. Onde é o banheiro, aí a gente não pode assim, nem questionar, porque às vezes é uma questão de layout da agência, de disponibilidade de local, né? Então, isso aí... eu acho que não entra na nossa situação de questionamento. Agora, disponibilizar e estar sinalizado é o que eu digo que realmente é a necessidade e está correto tanto o projeto de Vossa Excelência quanto os outros que a gente verificou. Então, já adequado até a própria normativa Banco do Brasil, Caixa Econômica aqui do Centro e HSBC. Os outros bancos, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica da Formosinha, Mercantil, BRB, eles também já oferecem, né? Só que somente um banheiro que funcionam tanto para masculino quanto feminino e que também já traz uma adaptação para necessidades especiais, portadores de necessidades especiais. Então esses terão que se adequar realmente com a disponibilidade de mais um banheiro para que se distinga então entre masculino e feminino, né? Então, com certeza, venha melhorar. E o quesito da sinalização realmente deve ser verificado, que esse quesito, às vezes, realmente peca. Com relação às emendas, eu até já tinha também comentado com o nosso vereador, propositor da matéria, que realmente a gente iria estar propondo uma emenda neste projeto. Eu até trouxe a emenda aqui preparada, e ele até fez de própria autoria uma emenda com relação ao prazo para essas instituições se adaptarem. Na proposição original do projeto, trazia como prazo 60 dias e traz então a emenda 004 com prazo para 90 dias. Acho eu ainda um prazo muito pouco, visto que algumas instituições são instituições públicas, né? E bem sabemos o quanto é complicada a questão de licitação, de morosidade de implantação, para em especial instituições públicas. Passamos por isso aqui na nossa Câmara, quando precisamos fazer alguma obra que necessite da licitação. Acompanhamos isso na Prefeitura, em muitos casos, realmente, da morosidade, o quanto é complexo a questão de uma licitação. E na questão... realmente em discussão, se trata de obra física, obra estrutural, muitas vezes, e obra civil, né? Então, 90 dias é um prazo que não é suficiente, por eu conhecer a realidade dessas instituições, até por ser funcionário de uma delas, uma instituição pública. Até que se chegar ao conhecimento, se fazer um planejamento, se fazer... abertura de um processo de licitação e para realmente colocar em execução, 90 dias não é suficiente, eu falo isso com conhecimento de causa, vereador. Então, a minha proposta para Vossa Excelência, buscar essa acessibilidade de Vossa Excelência e também dos demais vereadores, para que esse prazo seja estendido para, no mínimo, 180 dias, que é um prazo realmente assim, viável que a gente enxergue, para que realmente a lei possa ser aplicada, possa ser fiscalizada, possa ser cobrada e realmente o benefício venha de forma efetiva para a nossa população. Uma parte?
É, eu acho incabível essa emenda, porque 90 dias eu acho que é um prazo suficiente para que as unidades bancárias construam dois banheiros. Né? Esta, já existe uma lei federal que determina que os bancos instalem banheiro. Os bancos já deveriam ter instalado banheiros em Formosa. Quantos anos essas unidades bancárias já estão em Formosa e não atenta para isso? Quanto dinheiro arrecadado com taxas, com juros, né, da população e não oferece esse conforto que o cidadão formosense necessita. Então, eu acho essa emenda incabível nesse projeto, né, e eu peço que a gente mantenha os 90 dias proposto pelo vereador Santiago, que... né, que contribuiu assim, para o melhoramento e para o entendimento aqui desse projeto. Então, eu sou contra essa emenda, né, que é um prazo muito longo para os bancos. Né? Um cidadão comum constrói um banheiro em 10 dias. Né? Então, eu sou contra essa emenda. Desde já, eu já deixo aqui o meu posicionamento. Obrigado.
Eu não, vereador, a gente não está assim, pensando ser contra ou ser a favor ou por ser banco. Eu estou pensando, vereador, na praticidade e na efetividade do projeto de Vossa Excelência, para que ele realmente tenha uma efetividade de cumprimento. Né? E quando a gente fala no prazo, é em razão de estarmos aqui falando de instituições públicas em que o prazo aí realmente de planejamento, execução e coordenação de uma licitação, o prazo de 90 dias ele vai ser insuficiente e não vai ser cumprido realmente. E no quesito com relação a disponibilizar esse bem-estar para a nossa população, vereador, eu acho até que o projeto de lei deveria ser extensivo a muitos outros órgãos. Né? Nós temos aqui, por exemplo, na nossa cidade, órgãos que não respeitam essa necessidade da nossa população, não só os bancos. Né? Prefeitura tem que se adequar, fórum tem que se adequar, delegacia, CIOPS tem que se adequar. Aonde a gente vai no CIOPS desse ver essa disponibilidade? Ministério Público tem que se adequar. Onde a gente vai no Ministério Público aqui e sente uma acessibilidade para os nossos portadores de necessidades especiais, por exemplo? Né? É verdade? Casas lotéricas tem que se adaptar. Então, muito se fala em banco, porque o banco arrecada, arrecada, lógico. Tem que cobrar mesmo. Mas não só os bancos porque arrecadam. Eu acho que quem presta o serviço à nossa população tem que se adequar, independente de estar arrecadando ou não estar arrecadando, porque de alguma forma os que não arrecadam diretamente, arrecadam indiretamente através dos nossos impostos, né? Através de outras fontes que tem, através de repasses. Né? E eu faço destaque aqui, em especial o Ministério Público. Nós temos que realmente ir ali também fiscalizar que eles dê essa prestação, essa comodidade aos seus clientes, que somos nós, né? Que são outros, que tantos que vão ali e precisam dessa comodidade. Mas eu insisto, vereador, não é exagerado o prazo de 180 dias, visto que são instituições, algumas públicas, e que nos sendo instituições públicas, 90 dias não vai ser suficiente, e a gente às vezes não quer ver a lei realmente aprovada e não ser aplicada devidamente como deve ser. Por isso eu insisto
só mais uma
mudança
parte.
Do prazo de 90 dias para 180 dias para apreciação aqui do nosso plenário. Uma parte.
É claro que se os bancos, se a lei for aprovada e os bancos não cumprirem no prazo de 90 dias, ela vai ser multada e vai ter a licença cassada. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Vamos cumprir com rigor essa lei. Se não cumprir, multa.
30 dias após, não concluiu, caça a licença de funcionamento. Muito obrigado.
Vereador, mas talvez seja uma medida tão drástica que a gente não está para inviabilizar funcionamento, a gente não está aqui para inviabilizar, às vezes, postos de trabalho, a gente não está aqui para inviabilizar um atendimento de um banco, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, caça a licença, fecha a Caixa Econômica Federal. Quantos usuários que vão ali para receber o seu cartão, né, do seu benefício social, que vão deixar de ser atendidos? E o que eu estou chamando aqui, vereador, é a sensibilidade do bom senso. Do bom senso. Se nós não tivermos aqui essa sensibilidade do bom senso para enxergar o que é viável, o que é bom senso, o que é consensual, aí para que nós estamos aqui? Não é verdade?
Vereador.
Não é simplesmente multa, fecha e caça. Nós estamos aqui para usar o nosso bom senso. Uma parte, vereador.
Por que não põe até 150 dias? Pode ser com 90, pode ser com 100, pode ser com 120. E ser cobrado. Eu acho que esse negócio de prazo aqui, eu acho não. A gente acha que os bancos, o Jorge tem toda a razão, eu acho que, né, eu acho que tem que ter um melhor atendimento ao usuário. Mas eu acho que até 150, eu acho que fica bom. Eu acho que o importante é fazer, que seja com 100 dias, com 90, com 80, mas até fica bom. Fizer com 30, 40, melhor ainda.
Permita uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Eu, na verdade, eu vejo a veemência que Vossa Excelência defende os bancos. Quando o senhor senta nessa cadeira, eu acho que o senhor não consegue se desvincular, até eu acho que é bem difícil, de ser gerente de banco. E o senhor já votou contra aqui em outras situações, onde se foi proposta uma legislação com o objetivo de beneficiar, né, idosos, enfim. Então, vereador, eu não vejo razão nenhuma o prazo ser inaceitável e inexecutável. Além do mais, as instituições bancárias financeiras é o que mais ganha nesse país. Ganha mais que traficante. Ganha mais do que o sujeito que trafica órgãos. Ganha mais do que armas. Então, quer dizer, a população sustenta a rede bancária. É uma agiotagem constitucionalizada, juros de banco, juros de cartão de crédito, juros de cheque especial. Quer dizer, agora, uma questão tão simples dessa... Quer dizer, que coloque os 90 dias, se não cumprir, que se adeque depois, que pague a multa, enfim. Agora, acho que é uma discussão despropositada, né? Eu acho que efetivamente os 90 dias são suficientes, tudo embora com toda essa burocracia de licitação disso, daquilo, daquilo outro, interessa. É certo que não vai cumprir, nem os 90 e nem os 180, não vai cumprir. Agora, o que tem é que ter uma fiscalização e multa em cima disso. Então, vereador, eu espero que o senhor reconsidere que o senhor seja mais flexível em relação ao prazo colocado pelo vereador Jorge, lá dos 90 dias, que mesmo que não seja cumprido, qual é o banco que responde, que processo? É um que outro? Mixaria? Que estão se discutindo em grau de recurso? Essa é a verdade. Então, o vereador Jurandir, espero sua postura de vereador em defesa do consumidor, em defesa da população, em especial que usa o serviço bancário. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador, vossa parte. Vereador, trabalho em banco, mas não sou gerente, tá? E a minha colocação não é em relação estritamente a banco, é o bom senso do que deve ser feito. Se isso aqui for colocado estritamente para a prefeitura, eu vou usar o meu bom senso. Eu acho que para a prefeitura um prazo de 90 dias não é suficiente, eu vou proporia 180. Eu acho que se propor para o Ministério Público, eu acho uma vergonha o prédio do Ministério Público aqui em Formosa, eu seria favorável, não 90 dias, porque eu vejo que para o Ministério Público, até se licitar, até buscar dentro de um tribunal, até buscar no desembargador, nem quem manda, nem quem libera recurso, é insuficiente, eu seria contra. Eu proporia um prazo melhor, mais adequado. Não é por ser banco, não. Os dados que Vossa Excelência traz, de que banco ganha mais do que traficante, mais do que... nem lembro mais o quê. Eu não sei de onde Vossa Excelência traz. Mas tem banco que dá prejuízo. Contabilmente, banco dá prejuízo também. Tá certo? Então, assim, se ganha mais dinheiro, bom que ganha mais dinheiro. Está agitando nossa economia, está empregando, está trazendo recursos, né? Então... mas não é especificamente, vereador, por ser banco, não. Não lembro de ter votado contra alguma situação em relação aos idosos, não lembro, né? Mas o que for de benefício para a população, eu vou ser sempre favorável, com certeza. Como sou favorável aos benefícios para os nossos servidores, para a nossa população, o que for bem-estar, tanto que eu estou parabenizando o vereador professor Jorge pela propositura, acho viável, acho que é tempestiva, acho que é necessária, só que eu trabalho com a minha convicção, e a minha convicção tem que ser respeitada. E eu estou trazendo aqui aos vereadores uma concepção do que também deve ser analisado. E eu acho que é um direito próprio nosso de fazer isso. Agora, se o vereador não concorda, também é uma liberdade que o vereador tem de não concordar. Mas eu acho que o prazo de 90 dias, ele não é suficiente, e eu propus 180, mas acho que o vereador Antônio Faleiro, até com muita sensibilidade, propondo até, o termo até, e até 150 dias, já se torna viável e melhora bem aí o assunto em questão. Então, eu faço esse pedido para apreciação de mudança do prazo de 90 para sugestão do nosso vereador mais ancião, vereador Antônio Faleiro, de até 150 dias. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador Divino Ramos.
Com todo respeito, eu vou me dirigir ao vereador Jurandir, mas... uma piada, né, vereador? Falar que banco dá prejuízo. Isso aqui para nós é uma piada.
Uma parte, vereador.
Só um minutinho, por favor. Eu queria chamar a atenção de todos os vereadores, né, em especial ao vereador professor Jorge, que é o autor da propositura, que, na verdade, nessa discussão nossa tinha que ser na forma de como fiscalizar, né, essas agências bancárias para o cumprimento de uma lei que já existe, na verdade. Essa matéria não deveria estar sendo tramitada aqui hoje. Eu acho que por um lapso da Comissão de Redação e Justiça permitiu a tramitação dela, porque já existe uma lei que trata dessa matéria, né, que foi votada aqui nessa casa no ano de 2009, e eu tive o prazer e a honra de assinar essa matéria, com essa propositura, com o ex-vereador Dr. Joelson. Né, a lei de número 321/2009, ela diz lá no artigo 4º, diz o seguinte aqui, olha, as agências bancárias definidas na forma do artigo 2º, nos locais de atendimento ao público, ficam obrigadas a atender com preferência e dentro do prazo já estabelecido no artigo anterior, as pessoas idosas com mais de 65 anos, portadoras de necessidades especiais, grávidas e pessoas acompanhantes de criança com até 5 anos e ainda possuir bebedouros, possuir banheiros de acesso ao público, rampas de acesso com entrada especial para portadores de deficiências com cadeiras de rodas ou similar, mesmo que o imóvel não seja próprio. Então a matéria já se trata nessa lei. E eu acho que era desnecessário a gente criar uma nova lei, até pedindo 90 dias ou 180 dias, e o vereador Santiago falou com muita propriedade que não vai se cumprir nem com 90 e nem com 180, porque de 2009 para 2016 já são 7 anos. Né? Eu fui convidado pessoalmente no meu gabinete pelo gerente Eládio, o senhor Eládio, gerente do Banco Mercantil, na época, para inaugurar uma agência, para inaugurar um banheiro, inclusive banheiro com acessibilidade, que ele construiu depois da construção dessa lei aqui e aprovada aqui. Eu recebi um convite, não pude estar presente no HSBC também, onde eles fizeram o banheiro depois dessa lei. Já soube, recebi uma carta do gerente do Banco do Brasil na época, no meu gabinete, falando dessa lei e dizendo que ele já havia disponibilizado esses banheiros na agência. Então eu acho o seguinte, nós temos que discutir aqui hoje, eu acho, ou a partir de hoje, uma forma de como fiscalizar essas agências bancárias para que elas cumpram as leis que já existem no município. Trazer uma forma de retirar, eu já entrei com vários pedidos aqui na minha legislatura passada e nessa atual, que nós temos que tirar, essa é uma aberração, o PROCON hoje está instalado dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma vez que o PROCON é um órgão de defesa do consumidor, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela protege o comerciante. Eu não entendo por que, que esse PROCON, ainda o Poder Executivo ainda insiste em manter o PROCON dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma vez que ela é defesa do consumidor, ela deveria estar instalada lá no Ministério Público ou aqui na própria Câmara de Vereadores, onde tem agentes para ajudar e fiscalizar os direitos do consumidor. Então eu acho o seguinte, nessa condição, eu insisto até em dizer, essa matéria, esse projeto de lei de Vossa Excelência deveria ser retirado, né, e que nós uníssemos forças aqui para fazer uma fiscalização dentro dos bancos que ainda não cumpriu a lei número 321/2009, que ainda insiste, ela foi assinada por mim e pelo vereador Dr. Joelson na época, porque eu não vejo, nós vamos ficar aqui o resto da vida aprovando leis, se não tiver uma fiscalização lá, vamos acumulando, revoga uma lei, aprova outra, revoga outra lei, aprova outra, e eles não vão cumprir, se não tiver uma fiscalização rigorosa em cima disso. E quem pode fazer essa fiscalização não somos nós. Quem pode fazer essa fiscalização é o PROCON, que eu insisto, que é o órgão de defesa do consumidor. E enquanto ele estiver instalado dentro de uma secretaria que defende os direitos econômicos dos comerciantes, dos proprietários de banco, das agências de banco, jamais, pode aprovar mil leis aqui que jamais será fiscalizado, porque eles não têm interesse em fiscalizar o direito do consumidor. O PROCON está instalado no órgão errado, equivocadamente ele está dentro dessa secretaria, ele deveria estar ou nas dependências da Câmara de Vereadores ou do Ministério Público. Acho que seria o local mais adequado.
Só uma parte.
Tá, pois não. Ah, só um minutinho, que parece que o Jurandir tinha me pedido uma parte antes.
Sim, vereador, obrigado pela parte. Era só para informar, quando eu disse que banco dá prejuízo contábil, sim. Determinada agência, ele, no seu fechamento contábil, por vezes, o seu resultado é negativo e às vezes é muito negativo de forma expressiva. A gente que trabalha, a gente tem conhecimento desse fato. De forma macro, logicamente, no mercado financeiro, todas as instituições é muito lucrativa. Mas uma agência, pontualmente, inevitavelmente, ela apresenta vários períodos, às vezes até com prejuízo, tanto que pontualmente, agências até são fechadas por serem deficitárias. Era isso que eu queria.
Não, eu entendo, explicar. Mas agora Vossa Excelência citou o banco, tem banco que dá prejuízo. A agência pode até ser que dê. Agora, isso. Um banco, jamais ouvi falar.
Não, então eu faço essa correção. O banco, de forma macro, com certeza. Tá.
Eu concedo a parte ao vereador. Obrigado. Professor Jorge.
Obrigado, vereador Divino Ramos. Claro que, né, o que Vossa Excelência apresentou. Né, essa lei que existe já há 7, 8 anos e que hoje nunca foi cumprida, justamente por vários aspectos. Primeiro, ela não tem data de cumprimento. Ela obriga, mas não tem punição, né? Então, ela não foi, ela, do jeito que ela está, ela se torna uma lei imprestável, né? Sem meios de ser cumprida. Por quê? Porque não tem punição, não estipula, entendeu? E Vossa Excelência pedir para retirar esse projeto aqui, que na verdade ele está incluindo, né, parágrafos nessa lei, e anterior a essa mesma lei existe uma outra lei que trata do mesmo tema, na verdade mista, que ela começou falando de um outro problema e de repente ela mudou para falar sobre a questão dos banheiros, né? Então, anterior a ela, tem uma lei mista. E esse projeto vem modificar, né, incluir parágrafo nessa lei que Vossa Excelência citou e revogar uma outra lei anterior. Então, até hoje, não tem como cumprir nem fiscalizar. Não adianta se não houver punições. Se não houver punições, não adianta permanecer essa lei antiga. Muito tá, obrigado pela palavra.
Tá bom. Eu vou insistir e vou me reportar novamente à Comissão de Redação e Justiça e à Vossa Excelência também, porque se eu falar que não tem punição é porque você, Vossa Excelência realmente não conheceu o teor da lei. E eu vou ler três artigos, é rapidinho, senhor presidente, me permite, né, lá no artigo 8º, né, dessa mesma lei que eu me referi agora, diz que o não cumprimento das disposições dessa lei sujeitará o infrator à sanção do Código de Postura e, em especial, serão aplicadas as seguintes sanções. Primeiro, multa de 3.200 UFM, Unidade Fiscal Municipal, pela primeira infração dentro do prazo de até 2 anos. Multa de 6.400 UFM, Unidade Fiscal Municipal, pela segunda infração, dobrada esta a cada nova infração. A lei não é imprestável, não. Essa lei foi muito bem estudada por um vereador no passado aqui que tinha muito conhecimento. Eu tenho ele como o maior exemplo que essa Câmara já teve como vereador, que era o vereador Dr. Joelson. Eu acompanhei ele na confecção dessa lei na época. Ele me sugeriu a minha assinatura, porque eu tinha um outro projeto com o mesmo teor, a mesma matéria. E ele sugeriu, em vez de você apresentar uma, foi isso que agora o Domingos Filho apresentou o pedido ao vereador Wene Patrick, que assinasse o projeto, porque eram as duas matérias, era uma só praticamente o projeto. Então, a lei não é imprestável não, vereador. Ela foi muito bem elaborada e, volto a dizer, o problema está na fiscalização e que não cabe a nós fiscalizar isso. E sim o PROCON, e insisto, o PROCON está instalado num local equivocado, e que vai continuar. Pode ser essa lei que Vossa Excelência fez, com todo carinho e todo capricho, pode ser outras que virão no futuro. Se não houver uma fiscalização, não vai resolver.
Vereador Jefinho, tinha pedido primeiro.
Desculpa, que o vereador Domingos havia pedido. Não,
Parabenizar o vereador, eu participei junto com ele aqui, e essa lei, realmente, vereador Jorge, não é imprestável. Foi uma lei que foi elaborada por dois vereadores inteligentes nessa casa. E, na época, quando essa lei foi criada e foi aprovada por essa casa, gerou um bafafá aí nas ruas da cidade de Formosa, porque o vereador estava procurando benefício para o povo, realmente, certo? Precisava. E agora nós não podemos colocar, né, a carroça na frente dos cavalos. Nós temos que colocar os cavalos na frente da carroça. E quando se cria uma lei que já existe, essa lei é revogar. Então, o que acontece? Aqui também nessa casa, vereador Rogério Martins também fez uma indicação, o senhor lembra? Depois do projeto, para complementar, né? Então, indicação não é projeto, indicação simplesmente é uma indicação. Mas esse projeto que foi feito com esses dois vereadores, nós não podemos falar que o projeto é imprestável. O projeto, ele veio de uma gestão passada, ele teve a sanção e teve até inauguração, né? Teve até inauguração, que eu me lembro muito bem. E se o projeto andou, certo? Andou, nós temos que apoiar o projeto. Então, eu parabenizo o vereador Divino Ramos por essa lei que foi da gestão passada, por isso que voltou, pelo trabalho que o senhor fez na nossa cidade, e a gente pede o vereador Jorge que retire também, certo? Para não ter problema. Porque se nós legislar aqui de forma que nós não tenhamos bom senso, nós vamos criar uma lei em cima de outra lei sem ser revogada, não existe isso. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Divino, eu concedo a parte ao vereador.
Só para tentar trazer alguma luz a essa discussão, eu posso lhe dizer a todos os vereadores aqui com segurança que eu fazia mais de 90% dos projetos do vereador Dr. Joels. É claro que ele avaliava, a gente discutia, alterava, enfim. E eu lembro muito bem desses dados aí, das UF, Unidades Fiscais do Município. E eu lembro que eu fiz esse projeto, tornando bem uma cobrança bem forte aos bancos em relação à fila de bancos. Mas eu não lembro, eu lembro que o senhor fez um projeto em parceria com ele,
que eu sei que é esse. Agora, eu não me lembro esses meandros sobre essas sanções aí previstas, que possivelmente seja. Por outro lado, vereador Jorge, se isso de fato ocorre, como o vereador está colocando, eu acho que o senhor não teria prejuízo nenhum em retirar o projeto e reavaliar, comparar com o projeto dele, né? E a gente chegar a um ponto em comum. Eu, por exemplo, tirei duas vezes o projeto de resolução, tirei três ou quatro vezes o projeto da feira, que eu vou trazer de novo para essa casa nos próximos dias. Então, quer dizer, eu acho que na medida que a gente retrocede para avançar, eu acho que é positivo. Né? Ele trouxe umas informações, o vereador Divino, aqui, que eu não lembrava, ou melhor, não lembro, mas se ele diz que está lá, está na lei, é porque está. Então, acho que a gente, de repente, seria interessante cruzar todos esses dados, ver aonde poderia, onde caberia essa, de fato essa alteração, e se não couber, que façamos um requerimento ao PROCON, ao Ministério Público Ministério Público Defesa do Consumidor, entendeu? Para que se execute a lei, em nome de todos os vereadores. Né? Então, essa é a minha sugestão. Inclusive do vereador Jurandir. O nome dele foi o primeiro.
Tudo bem, senhor presidente. Eu encerro aqui minhas palavras, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado.
Ainda em discussão, a palavra com o vereador Wenner.
Queria pedir aqui, encarecidamente, para o professor Jorge não retirar o projeto. E eu vou explicar o motivo, por quê. Em primeiro lugar, o vereador Divino Ramos tem razão nas colocações dele, não deixa de ter razão. Só que um problema é o seguinte, da forma que o projeto está colocado, o banheiro pode ser até uma casinha lá do fundo. Sabe? Então, assim, foi bom, foi oportuno, ajudou, contribuiu, mas o projeto do vereador Jorge não tem nenhum prejuízo no projeto do vereador Divino, do vereador Joels. Eu acho que essa casa precisa de ações como essa para mostrar, para confrontar a sociedade, mostrar que ela está do lado da sociedade. Vocês vejam, meus amigos, aí um banco, né, igual a maioria que a gente tem aqui, um banco igual o Bradesco, que o povo vai para lá e fica horas na fila, naquele sofrimento, e outros, assim, tudo bem que os bancos estão dando prejuízo, né? A gente ouviu aqui que o banco dá prejuízo, paciência, né? Se o banco está dando prejuízo, paciência. Agora, o problema, gente, é que é preciso, é necessário. Eu quero parabenizar o vereador Jorge e o vereador Santiago pelo tempo, porque a coerência de quanto tempo já foi usada, gente. Ou nós vamos confiar aqui na nossa comissão de redação e justiça, que está lá para isso, são três vereadores que estão para lá para poder analisar a coerência da coisa. Sentou com o propositor, era 60, acho que o povo colocou 90. Agora eu, como vereador aqui, que estou representando aqui a cidade de Formosa, mas principalmente os pouquíssimos votos que eu tive, né? Eu não posso pedir para retirar um projeto desse, eu não posso votar contra um projeto desse, porque o povo lá está esperando um banheiro daqui 90 dias lá em cada banco.
Uma parte.
Sabe?
Me permite uma parte.
Sim. Também, meu
Deus. Na verdade, não é a questão do pessoal estar esperando. É que a lei existe, nós estamos falando. Nós vamos votar, vamos ficar aqui batendo boca aqui em cima de uma coisa que não faz sentido você fazer uma lei em cima de outra lei tratando da mesma matéria, praticamente com o mesmo conteúdo. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Nós temos sim, a proposta do vereador Santiago eu achei a mais coerente, que nós levamos um documento daqui dessa casa pedindo, exigindo o cumprimento dessa lei, né? Encabeçada pelo próprio professor Jorge, estou disposto a estar com ele. A questão que eu disse, o pedido meu dele retirar, é justamente para que a gente não confronte a mesma matéria em dois projetos, e até porque não está nem revogando essa lei, né? Era só isso, obrigado.
Bom, eu acho que são naturezas.
Sim. Eu quero contribuir com a questão do debate. Realmente o projeto do vereador Jorge, ele é interessante, sim, Jorge. Mas, assim, diante da questão dessa própria lei aí que o vereador Divino apresenta, né, e a própria lei em si realmente mostra um desrespeito dos bancos para com a população de Formosa. Isso já está claro. Então, assim, na minha opinião, né, ou na minha avaliação, diante desse quadro, não é que você vai se retirar o projeto em si. Eu acho que ele deveria sim ser retirar ele agora, não sei se Vossa Excelência fez um estudo, né, mais profundo dessa lei, porque eu acho que ela tem que sofrer uma alteração. Mas eu acho que ela tem que sentar e fazer um estudo realmente mais coisa para vir com uma coisa, até porque vamos dizer o seguinte, a própria penalidade que Vossa Excelência está colocando aqui, vamos dizer assim, talvez estaria branda. Acho que nós deveríamos sentar realmente e fazer uma alteração de forma que ela seja realmente uma penalidade mais severa ainda, porque nós temos realmente assim, argumentos, porque desde 2009 foi aprovada uma lei. Quer dizer, até hoje não foi cumprido. E aí, nós não temos que dar mais, na verdade, nem 90 dias, vamos dar os 60 dias, que é o seu projeto original. E se não cumprir, aí vamos formalizar todos nós, os vereadores aqui, que eu acho que aí o desrespeito é gritante com a Câmara de Vereadores e com a população de Formosa. Aí nós vamos formular uma representação para o PROCON, para o Ministério Público, para tomar uma providência. Assim, eu estou dando a minha opinião, porque avaliando agora todo esse contexto, eu acho que tem que ser alterado, sim, nobre vereador Divino Ramos, para a gente buscar uma penalidade mais severa, né, dar uma melhorada na própria lei em si, para a gente ter ferramenta também para poder agir aqui como Câmara de Vereador. Mas o projeto, Vossa Excelência, ele é bom. Mas, diante disso, eu acho que deveria retirar, até para poder aperfeiçoar as próprias emendas de Vossa Excelência no próprio projeto, né, deixaria ele para entrar nas próximas sessões, e a gente faria um estudo, eu contribuiria, se Vossa Excelência assim entender também, mas eu respeito o posicionamento de Vossa Excelência. O projeto de Vossa Excelência, ele é necessário, mas diante desse contexto, eu acho que precisava dar uma melhorada, entendeu? Em termos de penalidade mais severa para agir com uma representação aí como todos. Essa é a minha opinião que eu dou aí ao nobre vereador, né, o N. Patrick, que está defendendo, eu acho que está correto também, mas diante desse quadro, eu acho que era melhor a gente dar um stand-by nesse projeto, sim, e dar uma aperfeiçoada para beneficiar a população, né, e que a Câmara seja respeitada. Obrigado aí pela parte.
Eu só quero deixar bem claro aqui que esse projeto, ele já tramita nesta casa desde o ano passado, né, e a minha intenção realmente é que os bancos cumpram, entendeu? O que a lei determina. Essa lei que existe antiga tem mais de 7 anos. Por que os bancos nunca cumpriu? Por que nunca fiscalizou, então? Da forma que está, os bancos nunca vão cumprir. Como falou o vereador Wênio Patrick, eles colocam um banheirinho lá no fundo, lá, que é mais usado pelos funcionários. Entendeu? Quando tem um cliente passando mal, necessitando de um banheiro, aí é que o guarda vai lá e leva lá para os fundos para ser atendido num banheirinho. O que nós queremos é que as unidades bancárias instalem banheiro de verdade, entendeu? Na frente do atendimento, para que o cidadão chegue, o cliente chegue e vê lá banheiro masculino e feminino. E do jeito que a lei está, isso nunca vai acontecer. Eu não vou retirar a lei, né? Vamos votar as emendas. Se os vereadores entenderem que o projeto deve ser rejeitado, entendeu? Eu fiz a minha parte e lutei para que isso acontecesse, junto aos meus companheiros, né, que apoiou, né, mais uma vez, parabenizo o vereador Santiago, que teve esse entendimento de orientar para melhorar o projeto aqui através das emendas, e eu vou manter o projeto. Se os vereadores entenderem que o projeto deve ser rejeitado, aí que faça cumprir o projeto que o vereador Divino Ramos falou.
Sim, está com ele. Finalizando aqui, eu vou ressaltar que foi que o projeto foi inovador realmente em 2009, foi necessário, mas uma forma de resolver isso aí, porque da forma que ele está, não vai funcionar mesmo, não é culpa de fiscalização, não é culpa de nada, é culpa do próprio projeto. Uma forma do vereador Divino Ramos resolver bem isso é fatiar o projeto. Né? Então, o vereador Jorge está falando do banheiro, que seja feito, né, até por Vossa Excelência mesmo, um sobre a fila, o outro sobre outro ponto, porque aí fica mais fácil a gente fiscalizar e de fazer punições, e etc. Eu acho que não tem prejuízo a tramitação dele hoje, né, porque são emendas. Eu acho que um consenso pode ser buscado a partir de amanhã. Eu acho que a gente retirar ele hoje é uma vitória, é mais uma vitória dos bancos e do capital especulativo e financeiro em cima da gente, da população de Formosa. Não tem prejuízo nenhum de tramitação. Essa é a minha opinião. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão, senhor presidente, com a palavra o vereador Divino Ramos.
Eu até concordo e votarei até favorável se ele for realmente tramitar, não é problema nenhum. Agora, quando o vereador professor Jorge fala, a lei tem 7 anos, né, e não foi fiscalizada, eu insisto em dizer, a lei de Vossa Excelência vai ser aprovada aqui, substituindo essa lei 321, ela vai perdurar aí por 10 anos, talvez até um outro vereador entrar com outra lei, e ela não vai ser fiscalizada enquanto o PROCON estiver instalado dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso está na cara para todo mundo ver, entendeu? Então, a discussão aqui não deveria ser essa. Eu acho que a nossa discussão aqui deveria ser retirar, exigir do Executivo que retire o PROCON de dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está ali para proteger o lojista e não para proteger o consumidor, e que traga para um órgão de fiscalização realmente. Essa é a minha colocação, e eu encerro aqui a discussão, e até concordo com o vereador Wener quando ele disse que nós podemos até fatiar realmente essas colocações dentro desse projeto aqui, mas se nós não melhorar a parte de fiscalização, a lei de Vossa Excelência vai durar os mesmos 7 anos, 10 anos, e não vai acontecer. E algumas agências atenderam essa lei aqui na época. Se tivesse tido uma ação mais enérgica da parte de fiscalização, com certeza as outras também deveriam ter obedecido à lei. Porque o Banco Mercantil, eu insisto, ele fez um coquetel de inauguração do banheiro lá, está exposto lá, e me convidou, eu tive lá, sério. O HSBC me mandou uma carta convite também, eu não pude estar presente. E depois recebi uma do Banco do Brasil informando que já tinha construído os banheiros. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão... Não havendo discussão.
Só um minutinho.
O vereador Antônio Faleiro.
Olha, veja bem, a gente fica numa situação complicada. Eu acho, é uma lei, Jorge, muito importante. É um projeto importante. Mas o que eu fico por entender é o seguinte, tem uma lei, aí você vai votar uma outra lei de cima da outra. Ou teria que revogar a lei, ou teria que ter emendado uma lei, revoga, que se crie uma lei melhor. Eu posso até votar hoje, mas eu acho que amanhã vai ter que ter mudança. Porque da forma que está, aí eu sou obrigado a votar contra. Porque como é que você vota uma lei em cima da outra? Ou se revoga... Vou citar aqui um exemplo. O mentor da primeira lei, certo, dos bancos, de ter a porta giratória e de ter, por exemplo, os 30 minutos, o vereador Antônio Faleiro. Isso foi lá atrás... Você ir em 2 bancos era a maior dificuldade do mundo. Porque era filas e filas. Tá. Tinha um caroço, entrou, fez uma emenda. Me parece que colocou banheiro, colocou água, fez tudo a lei, mudou. Em 2000 e pouquinho. Então eu já não estou entendendo, porque são várias leis, uma de cima da outra. Então eu acho que isso aqui, eu acho que teria que pegar a ata, teria que ver direitinho.
Quando essa lei foi criada, existia uma outra lei que tratava do mesmo tema, que deveria ter sido revogado também, entendeu? E essa lei, agora, ela revoga a lei anterior a essa do vereador Divino Ramos e inclui parágrafos nessa lei que vai realmente, de fato, obrigar os bancos a instalar banheiro. Tanto é que os bancos já... As unidades bancárias já estão preocupadas, já falando, já pedindo prazo, entendeu? Então, quer dizer que está incomodando, entendeu? Nós precisamos aprovar essa lei, entendeu? Eu tenho certeza que vai ser cumprido. Muito obrigado.
Em vereador Jorge. Por exemplo, se revogou a lei anterior, mas a lei que está em vigor é essa aqui. Ó.
Permite aqui uma parte?
Agora.
Só um minutinho, por favor.
Pois não.
Só para contribuir. É porque nessa mesma lei que eu cito aqui, no artigo 11º, ele revoga essa mesma lei que está revogando a emenda que está falando aqui. Ó, o artigo 11º, revogam-se as leis municipais número 010, 05, de 23 de maio de 2007 e a 146 de 2008. Revoga todas as leis anteriores nessa mesma lei aqui. É, então acho que poderia pelo menos retirar pelo menos a emenda que está revogando, porque já não existe mais essa lei, ela já foi revogada. Né?
Olha, o meu pensamento... A minha posição é o seguinte, o que deveria ser feito? Que vote hoje e amanhã vão sentar, vão ver, melhorar a lei ou que revogue.
Amanhã é a terceira votação já.
A terceira? Já foi votada uma vez? Pois é, então é difícil. Em cima de outra lei, Eu, sinceramente, eu acho que se a gente ficar aqui, uma lei de cima da outra, eu, por exemplo, não sabia dessa. Dessa eu não sabia. Seria favorável. Mas, eu acho que a gente procurar, a intenção do nosso colega Jorge, ela é válida, certo? É uma coisa importantíssima. Agora, poderia a gente resolver isso aqui da melhor maneira, porque acho que uma Câmara de Vereador tem que ter uma responsabilidade muito grande. Assim, como é que você vai votar uma lei de cima da outra? Eu não estou dizendo que o nobre colega está errado, não, porque também às vezes não sabia dessa lei. Mas se a gente procurar ter tempo, às vezes, 5 dias, 10 dias na outra, para a gente melhorar. Só isso. É a nossa preocupação. Muito obrigado.
Ainda em discussão, não havendo manifestação, peço ao secretário que faça a coleta dos votos com relação às... A emenda.
Senhor presidente, tendo em vista todo esse debate, parece que tem gente aqui que é contra que o povo de Formosa tenha, né, seus benefícios garantidos em lei. Se os bancos tivessem interesse em cumprir as leis, já teria cumprido, já tinha instalado banheiro, né? Porque essa lei de que já tem 7, 8 anos, que foi criada, ela, nenhum banco vai se sentir intimidado em ter que cumprir, entendeu? Então, diante desses fatos, eu vou atender aí o pedido, né, de alguns vereadores e vou, eu vou pedir vista para que ele, retorne, tá? Para que eles...
Não. Uma parte, vereador.
Não.
Jorge.
Retiro, é melhor.
Vereador.
Não, eu...
Vereador Jorge. Eu acho que o melhor é o seguinte, já que ele não pode, eu gostaria de pedir vista, certo? E a gente melhorar essa lei. E com toda certeza, se for emendar ou se for, eu acho que ele tem que fazer parte, mesmo se for dessa lei alguma emenda, eu tenho certeza que. Os propositores da lei que hoje está em vigor, certo? Que Jorge tem que ser inserido nessa lei. Só isso, presidente. E quero pedir vista.
Senhor presidente.
Sim, vereador Jorge.
Só para... Eu, na verdade, eu quero é que seja cumprido. Entendeu? Que as leis do município não fiquem engavetadas. Não é igual alguns falou aí que... e realmente... não se tem hábito de correr atrás, de fiscalizar para que as leis que é feita aqui nesta casa sejam cumpridas. Isso é um desrespeito à sociedade, é um desrespeito ao trabalho dos vereadores. Então, não importa quem vai incorporar, quem vai estar participando desse projeto. Eu quero é que as leis sejam cumpridas. Muito obrigado.
Haja vista o pedido de vista do vereador Antônio Faleiro. Eu coloco em votação o pedido de vistas do vereador Antônio Faleiro. Considerando sem manifestação, o pedido de vistas aceito. Peço, secretário, que prossiga a pauta.
Tema livre.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, vou ser rápido em minhas palavras nesse tema livre. Mas eu queria aqui, senhor presidente, nobres colegas, era manifestar aqui a minha tristeza e o meu repúdio. Algumas pessoas que fazem um uso tão inábil, tão indecoroso das nossas redes sociais. Diante desses movimentos que nós estamos passando, momentos de reivindicação, que eu acho que são momentos legítimos da nossa população reivindicar, acho até que os canais de redes sociais são canais próprios para essas manifestações e essas reivindicações. O que não cabe são pessoas indecorosas, usar essas redes sociais para nos atacar, digo em especial, a nós vereadores e tantos outros da população, tantos outros entes públicos, né, nos atacar numa situação pessoal, numa situação familiar, numa situação profissional, numa situação religiosa. Invadir a nossa privacidade, trazendo aí danos maléficos, irreparáveis, às vezes, à nossa pessoa. Digo isso, porque todos nós aqui passamos isso, ainda em 2015, quando daquelas circunstâncias do projeto aqui que tramitou do subsídio, né, de mudança do nosso subsídio, em especial agora nesse momento aí de reivindicação da greve, né? E eu fui pessoalmente atacado por algumas pessoas, né, e em especial por uma pessoa que chegou a me chamar de ladrão numa rede social. Isso assim de forma escancarada, Jurandir, ladrão de lote. Né? E outros colegas aqui, né, estampado lá nossas fotografias, com as pejorações de traidores do povo, corrupto, advogado do diabo, né? E assim, eu acho que isso tem que ser repensado por nós, pelos nossos legisladores que estão na esfera correta de se criar normativas para isso, pelo nosso judiciário, que com certeza estará recebendo aí manifestações e ações nossas mesmo, né, para impedir e realmente coibir esse tipo de situações. Não sou contra as manifestações sociais, nem pelas redes sociais, não. Não sou contra. Sou contra esses achaques pessoais que nós temos passado. Quero aqui, então, até levar o conhecimento de Vossas Excelências, que para essa pessoa que teve o descabimento de me chamar de ladrão, Jurandir, ladrão de lotes, eu representei contra a mesma na nossa delegacia. Sábado estive ali para registrar um TCO. Ela foi intimada. Ela confirmou que a publicação era realmente do telefone dela, constava o telefone. E ali foi realmente definido o crime que ela cometeu. Com isso, já foi marcado para o judiciário criminal, onde ela deverá responder pelo crime que ficou ali realmente no registro do TCO configurado que ela cometeu. A partir daí, irei eu cobrar essa responsabilidade em outras vias cíveis, que além do criminal, cabe aí uma representação cível contra esse tipo de situação. Então, eu quero trazer isso ao conhecimento de Vossas Excelências, porque Vossas Excelências, passando pela situação, não deixe passar em branco, não. Porque nós é que sofremos na pele todas essas situações de cobrança da nossa população. Nós é que estamos aqui tentando, da melhor forma, desempenhar o nosso papel, e vem pessoas irresponsáveis, dessa forma, a atacar-nos de forma, como eu já falei, pessoal, familiar, profissional, religiosa e de outras formas mais. Então, nós não devemos deixar passar em branco. E eu repudio todas as pessoas que procedem da mesma forma, não só contra mim, mas contra cada um de Vossas Excelências, que eu vejo o trabalho que cada um de Vossas Excelências desempenha, tentando fazer o seu melhor, doar de si, dentro do seu melhor, para fazer o melhor pela nossa população. E vem pessoas inconsequentes fazer o que está fazendo contra a gente, em especial nas redes sociais. São essas minhas palavras, senhor presidente. Eu agradeço. Muito obrigado.
Nesse momento, passa a presidência ao vereador Mundim. o atual presidente.
Quero aqui registrar a presença de uma esposa do nosso amigo e vereador Divino Ramos, que nos honra nessa noite. Quero aqui informar um memorando número 007/2016 ao senhor Edmundo Nunes Dourado, presidente da Câmara Municipal de Formosa, assunto desfiliação partidária. Venho por meio desta comunicar a Vossa Excelência a minha desfiliação do Partido dos Trabalhadores PT e me filiando no Partido Social Cristã PSC. Solicito que mude todas as identificações partidárias que esteja vinculada à minha imagem. Desde já, muito obrigado. Respeitosamente, o Enio Patrick, vereador. Tenho a certeza aí que o vereador Enio Patrick muito contribuiu, muito fez aí para o Partido dos Trabalhadores, defendeu a luta, chegou a essa casa pelo partido. Hoje ele está, a partir de hoje, ele já está defendendo a nova gremiação aí, o Partido Social Cristã. Parabéns, sorte nessa nova empreitada com esse novo partido. Todos os vereadores sabem do seu trabalho, da sua dedicação partidária. Estamos no tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Enio Patrick.
Tinha pedido a palavra justamente para isso, né, que houve agora a janela partidária, uma emenda constitucional foi aprovada até o dia 17. Próximo mês, qualquer legislador vai poder fazer alteração aí, de partido, e a gente optou, né, com muito respeito ao Partido dos Trabalhadores, a toda a minha vida, desde os 15 anos de idade que a gente dedicou ao partido, mas a hora era de mudar e a mudança foi feita, e queria solicitar, informar aos meus 16 companheiros que a gente está em outro partido a partir de hoje. Obrigado.
Presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Faleiro Filho.
Só para dizer aos novos colegas que semana atrasada, eu disse que a firma que ganhou a licitação das pistas asfaltadas do Estado, ela já está em Formosa, desde a semana passada, já está. Eu falei que ia começar a tampar os buracos uns 3, 4 dias, já está aí tampando os buracos, acho que já está quase terminando daqui para até Brasilinha. Eu sou mentiroso, Domingo.
Não, não está mentindo.
Eu sou mentiroso, falar que não está. Deixa de conversa, rapaz.
Senhor presidente, como eu fui maltratado aqui pelo amigo, eu quero direito de resposta.
Domingo é o seguinte, ele é cheio de gracinha, acha que os outros aqui estão para brincadeira. Eu estou dizendo para você, entra o carro aqui agora e mostro. O negócio é porque a gente corre atrás e consegue, certo? Eu comigo não tem blá-blá-blá nem mimimi, não. Tem, vereador? Vereador, tem mimimi comigo, Santiago?
Não, senhor, não pois tem mimimi. Não,
tem. Agora, para domingo aqui, ó. Para domingo tem.
Uma parte, vereador.
Deixa eu.
Uma parte, vereador Antônio Faleiro.
Não.
Vereador Antônio Faleiro. Vossa Excelência é um dos vereadores que a gente mais respeita nesta casa. Vereador de quinto mandato. Temos visto aí várias leis aplicadas no nosso município. Benefícios aos nossos servidores que foram partidos da iniciativa de Vossa Excelência. E temos acompanhado, sim, acompanhamos o vosso pronunciamento com relação a essa reforma nas estradas. E realmente a gente tem visto aqui para Brasilinha que realmente já iniciou os trabalhos. Vamos acompanhar e cobrar a conclusão, logicamente. Mas Vossa Excelência está de parabéns por trazer a notícia e com certeza foi fruto do vosso esforço. E, quiçá, todos os vereadores possam conseguir benefícios para a nossa população através dos seus representantes, das suas ligações, dos seus deputados, a quem cada um representou em nosso município, a nível estadual, a nível federal, e possa trazer emendas, possa trazer recursos, possa trazer benefícios em todos os níveis para a nossa cidade. E deixe de criticar, vereador Antônio Faleiro, o que você faz, o que o outro faz, mas se prenda naquilo que ele possa fazer para o bem do nosso município, do nosso povo. Porque te apontar o dedo e te acusar é fácil. Mas mostra o que fez e eu quero aqui de pronto garantir a Vossa Excelência. Eu vou aplaudir E se eu puder fazer uma crítica, vai ser uma crítica construtiva. E se eu puder fazer algum comentário, vai ser um comentário no sentido de acrescentar e nunca diminuir o que cada um desta casa tem feito pela nossa comunidade. Obrigado pela parte,
vereador. Só para completar, eu quero dizer, aqui nessa casa tem pessoas sérias. Pode ter pessoa séria igual Antônio Faleiro, mais do que eu não tem. Agora, aqui tem vereador sério que tem responsabilidade. E vou dizer, sou um vereador do PSDB, não tenho um emprego no Estado e não tenho um emprego na Prefeitura. E outra coisa, essa firma veio, vai dar uns 50 empregos, pode ir lá e perguntar se eu pedir um emprego. Um. Porque eu acho que a pessoa que vai lá entregar um currículo, ele tem que trabalhar pelo seu método, pelo seu trabalho. Nunca gostei de fazer isso. Então, graças a Deus, meu nome é limpo. Não sou mais candidato. Se Deus quiser e Deus quer, não sou. E pode ter certeza que eu vou deixar meu nome. Eu nunca decepcionei essa casa e não vou decepcionar. Nunca decepcionei. Nem a casa e nem minha família.
Eu quero aqui parabenizar o Tom Faleiro. De vez em quando nós temos ranca-rabo aí, mas é uma pessoa que realmente é da gente admirar pelas atitudes e dizer que eu, quando a Vossa Excelência disse que o pessoal está aí, eu não tinha nenhuma dúvida, porque sei que realmente o senhor é um lutador e está aí sempre firme. E com fé em Deus, isso aí vai estar arrumado logo em breve. Nós não podemos ficar só criticando, nós temos que correr atrás, não podemos só ficar criticando, igual a Vossa Excelência sempre foi atrás e realmente conseguiu e já está sendo realizado. Parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado, Zequinha. Muito obrigado. De vez em quando você gosta de querer comentar.
Por favor, uma parte.
Vai, pode falar.
Fui humilhado, só manifestei levantando a mão. Já falou que Antônio Faleiro está mentindo. Não. Jamais, realmente, a empresa está executando o serviço. Veio a empresa de Brasília, executou a parte que é do Distrito Federal, que é pega ali mais ou menos do areal do Jaime Tucano, até próximo ao Zanquete ali, certo? Eles executaram esse serviço já tem mais de 20 dias. Fizeram com asfalto quente. Agora a empresa realmente está trabalhando. Só que eles não fizeram ainda 10 quilômetros, porque aquela parte que é do Distrito Federal, quem fez foi o Distrito Federal. Agora, eles fizeram um pedaço que começa ali no cemitério Cruz das Almas, no balão não fez nada. Certo? Os caminhões que passam ali, pessoas que passam com seu veículo, certo? Tá tudo estourado. Aí fizeram, em média, 10 quilômetros. Aí agora, a parte que é em frente à lavoura, ali, depois do Zanquete, eles deixaram até na entrada da GO lá, né, que é a 118, ali que é o lugar que está ruim. Aí o que acontece? Às vezes a gente fica falando assim...
Domingo, deixa eu só te fazer só uma pequena pergunta. Não, só uma pequena pergunta. Eles estão trabalhando lá?
Não. Agora não. Hoje mesmo
eu passei lá. Agora à noite?
Não, eu passei lá hoje, eles não estavam trabalhando.
Passou agora à noite.
Já tem 5 dias que eles pararam de trabalhar lá, não estão trabalhando.
Fala isso.
E provo para vocês. Não preciso mentir. Certo? Não preciso mentir. Tem 5 dias que eles pararam de trabalhar.
Tá.
Certo?
Galera, do domingo, quinta-feira, eu fui à Planaltina pegar o ex-prefeito de Vila Boa, doutor Valdir, eu, o ex-prefeito de Flores, Wagner Galberto, passei por lá, a firma estava trabalhando sim. Aí então, eu vou falar para o senhor que o senhor
está falando com a verdade. Só um momento aí, a palavra está com o vereador Macarrão.
Passei lá hoje de manhã.
Fica calado.
Não tem ninguém trabalhando.
Domingo,
hoje.
Passei lá, era 10 horas da manhã.
Peraí. Vereador Domingo, deixa
então
eu só...
Então eles começam a trabalhar depois do almoço. Domingo. Nunca vi uma empresa fazer esse tipo de serviço.
É. Domingo,
palavra... E chama alguém para ir lá amanhã comigo. No seu carro, eu não vou gastar gasolina, nem gastar suspensão no meu carro, porque ninguém está aguentando passar ali.
Ela está com o vereador Antônio Faleiro.
Certo, devolva a palavra.
Eu não sei, eu acho que... Você está tomando remédio? Que eu vou te falar, se eu falar um negócio desse... Olha, eu convido todos os vereadores aqui, ó, passar por lá. Se a firma não tiver trabalhando, tem mais de uma semana. Moço, o que é isso?
estão alojados lá ao lado da minha casa, moço. Ao lado da minha casa. Lá no anel viário, em frente àquele muro ali, onde é feito de vidro, do Jair Tucano.
Eu vou fazer um vídeo amanhã, tá, e vou trazer para a Câmara. Eu quero ver quem está mentindo. Eu vou fazer esse vídeo amanhã.
Não é mentira.
Amanhã eu vou fazer esse vídeo, vou colocar meu assessor para ficar filmando e eu andando. Vou andar os quilômetros que está sem o pavimento, só para vocês verem se o vereador Domingos Filho é mentiroso. E me retiro da sessão.
Uma palavra, Antônio Faleiro, conclui.
Eu não estou falando que você é mentiroso, porque essa palavra mentiroso, eu acho que não cabe, eu acho que não é por aí. Mas o vereador, eu acho que ele não está muito bem, não. A saúde dele, eu acho que não está muito boa, ele está variando. É. Moça, está quase saindo lá, rapaz. Amanhã, eu gostaria, fala uma brincadeira. Vocês dão uma passada lá e vê. Se eu estiver faltando com a verdade, eu não sei nem o que eu vou falar para vocês. Eu acho que eu vou ficar com vergonha. Obrigado, presidente.
Nesse momento, passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Quero aqui só informar os senhores vereadores que nós fomos convidados, eu e o vereador Cato, para estar presente lá no Exército, e assim lá onde foi a formatura de 267 recrutas, sendo 234 da nossa cidade. Foi uma festa assim que agremiou a sociedade formosa, a população motivada ali naquele ambiente, um ambiente que realmente muita descontração, é uma responsabilidade muito do meu vice, que é o comandante de operação do Exército. Quero aqui parabenizar o trabalho do Exército Brasileiro aqui no município de Formosa.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Rapidamente, os colegas já estão precisando ir embora. Eu quero só frisar aqui o esforço que nós temos visto em nosso país, a nível federal, estadual e municipal, na luta contra o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras doenças que estão aparecendo. Quero chamar a atenção para nós, formadores de opinião, na conscientização de combater esse mosquito. Passei por este mal, que é a dengue, estive ruim nas duas últimas semanas, e só quem passa por ela, sabe realmente o que é o processo e o quanto realmente debilita a nossa saúde. Então, queria deixar isso aqui registrado, senhor presidente, e que nós possamos ter essa consciência e passar essa consciência aonde a gente puder, com quem a gente convive em nossa cidade. Obrigado.
Quero aqui até adiantar, vereador Jurandir, que estou acabando de concluir um projeto aí, realmente sobre esses mosquitos transmissor, que realmente vem a punir mesmo com vermença essas pessoas que realmente utilizam os lotes para que realmente contribuem com o desenvolvimento aí desse mosquito. Para que realmente seja punido os donos de lotes que realmente não cuidam, os donos de residência que às vezes deixa trancafiado ali as portas, os portão, para que realmente ninguém tenho a condição de adentrar para que ver a ocasião, o que que está se escondendo ali dentro. Quer dizer, estou já em fase de terminando já esse projeto. Eu sei que vai ser um projeto assim que realmente às vezes não vai ser bem aceito de primeiro modo para a comunidade, mas o maior interesse meu não é assim ganhar voto, mas assim de cuidar da população, que realmente esse mosquito transmissor está sendo um problema. Não é só aqui no município de Formosa, no estado, mas no país inteiro e fora do país. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade na hora que, realmente, que quando sobrecarrega nós, vereador, nós temos que ter a responsabilidade e a humildade de ter que votar um projeto dessa natureza que, às vezes, não é é muito assim atendido para a população, mas, de contrapartida, é de interesse da sociedade. Em discussão, tem mais orador na explicação pessoal. No momento, declaro a presente sessão encerrada. Convoco os senhores vereadores para a sessão do dia 2/3/2016, no mesmo local e hora de costume. Muito obrigado a todos e até amanhã.